Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos dar uma história aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas 20 dias durante a sessão.
Que isso, gente?
Por que chutar rápido?
É velocidade 3? Que é isso?
É pra evitar que as pessoas fiquem ouvindo no, na velocidade muito rápida.
Ah!
Gostei. O cara é visionário, o cara pensa lá na frente.
Aí eu falo mais rápido do que a pessoa possa conseguir entender no mais rápido.
Gente, o cara é um visionário.
Tá bom.
O cara é um visionário, o Tom é um visionário.
Tá certo. Como, por exemplo, Laque, Bigodinho Fininho e Grandes Amizades que só acontecem graças ao dinheiro. Dudu!
Oi!
Você pode dar uma palhinha da música que você saiu cantando na rua apaixonadamente quando você conheceu a nossa querida Thaís?
Não, não posso, não.
Pô, rapidinho, só uma palhinha.
Não,
só
não,
uma.
Não.
Menina Veneno!
Não. Não vou dar palhinha, não. Desculpa aí.
Olha só.
Marina.
Eu.
Marina, o que você faria se você encontrasse um bando de satanás?
Se encontrasse um bando de satanás?
É.
Eu falaria assim, oi, Tom, oi, Dudu, que saudade de vocês.
Olha só, olha que absurdo, gente. Tá todo mundo
eu falo assim, nossa,
hoje.
O grupo do PDG tá em reunião aqui, ó. Não, se bem que é grupo de satanás, né? Eu ia falar assim, bom dia, gente, cheguei no escritório pra trabalhar, né? Gosto mais dessa resposta, assim, mais legal. Mentor, conta pra mim. Se você pudesse ter 30 bailarinos fazendo uma dança pra sua entrada triunfal em algum ambiente, como seria essa dança e qual que seria o estilo musical?
É muito errado falar que eu já imaginei algo assim? Seria, né?
Não, nada errado aqui nesse lugar.
Ah, seria ao som de Kentucky.
Essa é boa.
Mas ao ritmo tribal.
Mandar um MC Hammer.
Exatamente, mas em ritmos tribais, por favor, tá?
Olha aí. O MC Hammer já fez uma parceria com o Psy, que a gente já falou do Psy aqui no Sessão Aleatória, né? O que, que ele não pode fazer numa versão tribal também, né não?
E Tom, diga. Complete a música. Dois hambúrgueres, alface,
queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim.
Olha aí!
É Big Mac.
É Big Mac.
Sem gergelim.
Já conto com o André sem cebola.
Qual o problema do gergelim, Dudu?
Porque o sem gergelim é o do Mac Waldo's. Como é que é o cara chama?
Ah, é o Mac...
McDowell's. É o McDowell's é sem gergelim, por isso.
É.
A música dele não tem gergelim.
Não tem.
Então é isso. Vamos mandar os nossos princesinhos para serem pipoqueiros nos Estados Unidos e assim descobrir o valor da humildade.
Pena que aqui não vende pipoca, só vende cachorro quente.
Não tem pipoca, milho
não,
de pipoca
não tem pipoqueiro
no negócio
de rua aqui.
Não, mas o negócio brasileiro.
Ah, não, milho de pipoca tem, mas não tem pipoqueiro.
Ah, não.
Não existe pipoqueiro.
Não tem a figura.
A figura do pipoqueiro, a entidade pipoqueiro.
Podemos criar isso, hein?
É, então, esse é inovador.
Abram alas, dá licença. Saiu da frente. Saudações, grande príncipe. Apresento a
Sessão Aleatória.
O podcast mais monárquico da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos príncipes mimados que acham que Nova York é melhor do que a Califórnia para achar uma rainha. Porque, afinal, aqui no Sessão Aleatória, hoje nós temos 50% plebeus e 50% realeza.
Olha aí.
Temos aqui o Conde Dudu de Falkenstein e o Lorde Tonzeira de Pierpoint Archer. E nós, né, mentor? Assim, a gente é a ralé aqui do lugar hoje.
Ah, você sabe como é que a realeza perde a cabeça fácil, né?
Então...
Olha que isso, ameaça direta.
Eu queria dizer... tá todo mundo meio ácido hoje, eu preciso...
Tá mesmo.
Eu aguardei a vinda da Marina aqui pro Brasil
uma certa ansiedade.
Ah, pronto.
E recebeu meu título. E meu título não veio ainda.
Você não
seu
recebeu o seu?
Tá aqui, caramba!
Caraca, Pedro. Eu recebi o meu ano passado, Tom. Caraca, isso, agora é perseguição.
E o
perseguição,
meu título?
Hein?
Título fake esse, você não tem como provar.
Caralho, Deus.
Ih, olha aí, olha as cabeças rolando aí.
Aí tá vendo? Merda. Caralho.
Mas além dessa nossa realeza, nós já falamos aqui da rainha da música country americana, a Dolly Parton. Dolly Parton. No episódio 76 do filme Um Amor Pra Recordar. Falamos também do filho de vó, que é o príncipe Harry, e da princesa Meghan Markle, que não é mais princesa, é duquesa e também não é mais da realeza também. No episódio 20 de Um Lugar Chamado Notting Hill, além de termos falado de várias outras princesas no episódio 80 lá do filme Shrek. Todos esses e vários outros assuntos aleatórios podem ser vistos aí no feed. Então volta aí e escuta os outros episódios da Sessão Aleatória depois que eu acabar aqui. Porque como vocês podem perceber, eu tô aqui substituindo o André. Ele ficou com inveja da minha tour gastronômica no Brasil e resolveu me imitar. Só que ele, eu fui com o Marcelo fazer a minha tour gastronômica. Ele tá com o Xi. Então eu desejo boa sorte.
Ai, que tristeza.
Tour gastronômica vegana, puta.
Ai, que medo.
Quem merece isso?
Cada um com seus amigos que merece,
ai,
entendeu?
Porra.
Beijo, Xi. Saudade de você, que eu sei que você queria estar aqui hoje. Mas a gente pode até não ter nem o André e nem o Xi aqui, mas nós temos uma visita ilustre. Temos aqui o rei da pré-estreia, membro mais ativo do grupo dos aleatórios e aleatórios número 22, Kleber, mentor. Seja bem-vindo à Sessão Aleatória.
Aê, gente.
Como você se sente estando aqui no Sessão Aleatória? É muito emocionante.
Nossa, é praticamente como acordar com o som de violinos e trompete.
Trompete. É verdade.
E ter petaleiras.
Nossa, né? Gente.
Petaleiras.
Abrir os meus caminhos. Nossa, eu tô me sentindo um príncipe aqui.
Olha aí.
Praticamente.
Mentor, você sabe, né, que todo mundo que vem pela primeira vez aqui no podcast tem que passar por um processo que a gente chama de batismo. Onde Eita. A gente joga um jogo que é escolhido, desenvolvido e criado em sua homenagem.
Ah, pai, vamos lá.
E o jogo de hoje nós vamos chamar de pré-estreia, streaming ou nem sessão da tarde?
Eita.
Vamos jogar?
Vamos, tamo aí.
Olha só, o jogo é relativamente simples. Eu vou citar um filme que a gente já assistiu aqui no Sessão Aleatória. E você vai me dizer em qual desses três critérios o filme se encaixa, pra você.
Tá.
Primeiro critério, pré-estreia. Significa que você vai disputar o ingresso, comprar uma roupinha combinando com o filme, vai ficar na fila por horas, vai assistir 45 minutos de trailer, vai segurar a bexiga pra não perder nem um pedacinho do filme e vai ficar até o final do trailer pra garantir que você não vai perder se tiver uma cena pós-crédito.
Show.
Esse é o critério pré-estreia. Agora, tem o critério streaming. É o critério que você vai esperar sair em alguma das 300 plataformas de streaming e assiste num fim de semana que tiver chovendo ou que você tiver de bobeira. Aí tem o terceiro critério, que é o nem sessão da tarde. Bom, o nome já diz, você não assiste nem se estiver passando na TV no ambiente em que você está. Ou você sai do ambiente ou você muda de canal, entendeu?
Entendi, vamos lá, tô pronto.
Então vamos lá. Voltando dos episódios do Sessão Aleatória, nós temos o episódio Tropeiros, Boldrins e Cordéis, episódio 104 do filme Auto da Compadecida.
Pré-estreia?
Ah!
Chicó, pô, lógico. João Grilo e Chicó, pré-estreia.
Já teremos o 2 aí, que eles já estão ensaiando, né? Eles
Sim.
andaram postando aí imagem do roteiro, bem legal.
Thaís Araújo sendo a Nossa Senhora.
Olha
tamo
aí.
Aí, pré-estreia.
No episódio 75, Pedagogia, Bombeiros e Luluzinha, a gente, menos o Dudu, assistiu Os Batutinhas.
É, eu gosto dos Batutinhas, mas o filme entra como streaming.
Ok. Não vale, né, a pré-estreia. Não vale
não
o esforço.
Não vale uma pré-estreia.
Ok.
É porque eu gosto muito do alfafa, gosto muito de falar alfafa, alfafinador.
Ah, ok. Já no episódio 42, onde a gente falou de Lady Asimov, da Lady Murphy, da Lady Chomsky, a gente assistiu o Robocop.
Mas qual o Robocop? O do Padilha ou...
Não, o primeirão de todos. É.
Ah, não, pré-estreia. Puro suco anos 80.
Olha aí, Xi. Já no episódio 17, Nihilistas, Uri Geller e Carnes Incríveis, a gente assistiu Matrix 1.
Não, nem Sessão da Tarde.
Sério?
Olha aí, o vetor dos meus.
Nem Sessão da Tarde. Nossa Senhora, nem Sessão da Tarde.
Isso aí, porcaria
nossa,
de filme.
Nem Sessão da Tarde.
Não?
Não, nossa.
Não, é o meu 1. Você assiste o trailer e acabou. Nossa. Não precisa assistir o filme.
Porra. Já vou ser expulso.
Vai não. Tô aqui segurando. Vai não.
Te segurando.
Vamos junto.
Já no episódio 113, Magics, Anéis e Charadas, pensa que o editor tá escutando tudo que a gente tá falando. O filme é O Senhor dos Anéis.
Gente, se eu não falar pré-estreia, eu sou expulso de casa. A minha aliança de noivado era um anel.
Olha aí!
Eu conheci a Karen mandando o migué do ver a versão estendida aqui em casa.
Olha só, que espertalhalho! E se ela foi, mostra que tem bom gosto, né?
Estamos casados.
Olha aí, tá vendo? Funciona. Falar que não funciona, funciona. No episódio 63, Novos Ricos, Denúncias e Realismo Mágico, a gente assistiu o Parasita.
Olha, eu vou botar nesse Sessão da Tarde porque eu dormi. E o filme que me faz dormir, realmente tem alguma coisa... Não sei, ele não me pegou. Eu sei que ele ganhou o Oscar, eu sei que tal, tem toda uma crítica, mas ele não me pegou de... Não sei o que aconteceu, eu dormi.
Olha aí.
E eu dormi no cinema.
Acontece.
Sempre. A gente falou no 110 de gás natural. As coisas que vêm do solo, de acordo com o Dudu. Gás natural.
Esse episódio é muito bom.
Aikido e Realidades Alternativas. A gente viu que filme que a gente viu? A gente viu tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Qual é o seu critério?
Stream.
Ah. E pra finalizar, no episódio 125, Beverly Hills, Absurdismos e Alohas, a gente, é muita gente, assistiu o filme Sharknado.
Olha aí.
Pô, pré-estreia, lógico.
Aí é show.
Aí, ó. É isso aí, ó. Tá vendo?
Gente, Sharknado, gente.
Mais um fã do Cinema Eca aí, ó.
Lógico. Ai. Inclusive, já dei várias pautas pro Cinema Eca.
Olha aí.
Muito obrigado, mentor.
O pneu assassino e geladeira assassina.
Olha aí, tá vendo?
O pneu assassino? Oh, que isso, hein?
É muito bom.
Vamos lá.
Vamos chamar ele pra gravar o Cinema Eca.
Opa.
Então, do que se trata, filho?
Bom, pai, em primeiro lugar, são coisas como esta.
Como o quê?
As tais petaleiras.
E qual é o problema? Você é filho do rei, por que não andar sobre pétalas de rosas?
Mas, mãe, mesmo sem as pétalas de rosas, eu continuo sendo filho do rei.
Então está resolvido. Deste dia em diante, todo aquele que jogar rosas aos pés do meu filho responderá a mim.
Coming to America, que no português brasileiro foi traduzido para Um Príncipe em Nova York.
Você acha que a tradução valeu a pena? Eu acho que a
valeu,
tradução
valeu. Não ia pegar, não. Coming to America não ia pegar, não. Vindo pra América, né? Chegando na América, nem chegou nem pegar, não.
Até porque esse povo daqui ainda tem que aprender que a América é o continente, não é o país dele.
Exato.
Mentor, esse filme veio da sua lista. Conta pra gente, então, a lógica das... Eu vou dar um spoiler aqui da resposta dele. Conta a lógica das suas listas e por que que você colocou esse filme nela.
As listas?
É, as listas. Porque pra quem não sabe, o mentor, por falta de uma, mandou duas listas.
É porque eu tenho toque, gente.
Então explica, agora você tem que se justificar.
Então, vamos lá. Eu sou metódico e eu tenho toque, eu sou todo certinho nessas coisas. Eu sou pior que a Marina com lista. Então, a primeira lista que eu fiz foi Guilty Pleasures, que era aqueles filmes que a gente tem vergonhinha de assumir, que a gente adora assistir.
Olha aí! Quais filmes?
Nessa lista tinha Lua de Cristal, Demolidor, do Sylvester Stallone.
Tem o Demolidor do Sylvester Stallone?
Tem.
É, mas não é porque não é o Demolidor. Não, o herói. Não é o Demolidor, é.
Ah, tá. Ele é um demolidor qualquer. É. Ele não é o demolidor.
Isso. Tá.
É das três conchinhas. É das três conchas que você aprende a limpar o bumbum com três conchas.
Isso.
Tinha o Idiocracy.
Esse eu nunca assisti.
Nossa, muito bom. Idiocracy. E o Te Pego Lá Fora.
Idiocracy é da teoria dos filhos, né?
Isso. As pessoas inteligentes não fazem filhos. As pessoas burras fazem filhos. E no futuro, seremos todos burros.
O mundo será dominado por idiotas.
Oh, tá quase.
Isso,
hein?
É isso aí. O filme é muito bom.
É o primeiro filme do. Caraca, esqueci o nome do cara agora.
Terry Crews.
Do namorado do Dudu.
Ah, é, do seu favorito, Dudu.
Ah, do Terry Crews, o primeiro filme dele, olha
só. Sim, isso,
o
primeiro filme dele.
Agora já tô vendo esse filme vindo no baldinho do Dudu.
Tá na minha lista, Idiocracy.
Ele é o presidente Camacho.
Nossa, boa. Terry Crew presidente ainda.
É. E tinha o Te Pego Lá Fora, que é o puro suco dos anos 80.
Te Pego Lá Fora é animal. Na minha cabeça é animal.
Na minha cabeça. Também lembro, tenho boas memórias.
E a outra lista era filmes de QI, que é aqueles filmes de quem indica, aqueles filmes que você só faz com seus amiguinhos, seus coleguinhas do recreio.
Tá.
Que tinha Dogma, né? Que no caso
bom,
é a parceria do Kevin Smith, o Silent Bob com o Matt Damon e Ben Affleck.
Isso.
Tinha a Noiva Cadáver, que é aquele trisal gostosinho, que é o Tim Burton, Johnny Depp e Helena Bonham Carter.
Tá.
E tinha o Blues Brothers, que é a parceria do Dan Aykroyd, John Belushi, assim, que começou lá no Saturday Night Live, que foi assunto no Sessão Aleatória, episódio 105.
Isso
uma
aí.
Noite Fora de Série. E assim, e é um puta filme assim de blues e tal, e é uma parceria muito antiga deles, assim. E lógico, tinha, né, Um Príncipe em Nova York, né? Que é a parceria do Ed Murphy, do John Landis, do Arsenio Hall e tal. E que era o filme que eu queria.
Olha aí.
Ah, mentira.
Sim. E foi o filme que eu queria. Mas como eu venci a maldição? Eu foquei num filme que eu não queria. Eu foquei no Noiva Cadáver. Eu fiquei pensando, vai sair o Noiva Cadáver, que é o que eu quero, Noiva Cadáver.
Tá, você tipo. Você enganou o universo.
Eu usei o sistema contra o sistema. Quando a Marina falou, deu a lista 2. Aí eu, não posso me animar, Noiva Cadáver, Noiva Cadáver. Aí eu falei, qual o filme que saiu, a Marina? Um. Eu falei, é O Príncipe de Nova York.
Bem.
E vamos falar do Príncipe de Nova York.
É, mas ficou falando que o Príncipe de Nova York foi o que escolheu, mas tá querendo enfiar aqui o Blues Brothers, tá? Eu vou denunciar aqui. Denúncia!
Denúncia!
Denúncia, porque que tá querendo enfiar Blues Brothers aqui, não vai enfiar Blues Brothers aqui, não.
Yeah. Não foi dessa vez, André.
Vamos falar hoje de Um Príncipe em Nova York, então, que é uma comédia romântica estadunidense de 1988, Beijo Chique, dirigido por John Landis, a partir de uma história criada originalmente pelo Ed Murphy, que também é o protagonista principal. Esse filme é coestrelado pelo Arsenio Hall, o James Earl Jones, a Sherry Hadley e o John Amos. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 29 de junho de 88 e teve uma boa recepção da crítica e do público. Em 89, foi até feito um piloto para uma série de televisão spin-off.
Eita.
Mas não saiu, não rolou.
Não tem história para série de televisão, não. Não é possível.
Por
isso que não deu certo.
Não vou comentar, porque né, a gente vê umas séries aí que, nossa senhora, né? Simpsons não tá aí até hoje, bem, então. Também não tem história, não. Vai fazendo, vai transformando. Mas a gente vai trazer aqui o amado, idolatrado quadro do André, que na pauta modelo que ele me mandou, tava escrito de vermelho pra não esquecer, o quadro Viu ou Não Viu.
Você viu ou não viu?
Esse filme tem um elenco bem estrelado, né, gente? A gente viu lá o Ed Murphy. E, assim, vocês viram o Ed Murphy como o Joaquim, né? Lá, o príncipe de Zamunda. Mas vocês também sabem que ele era o Randy Watson, o cantor de soul.
Sim.
Da banda fictícia.
Excelente, cara. Excelente.
Chocolate
melhor
sensual.
Personagem.
Chocolate sensual.
Melhor
personagem. Melhor banda.
Muito bom, né, cara?
É.
Ele também era o Clarence, o barbeiro
isso.
local. E também era o Sol, o cliente judeu da barbearia.
Eu sempre assisti esse filme. Eu já assisti esse filme várias vezes. Eu sempre, no final, eu tomo um susto que o Ed Murphy era o judeu lá.
Tá vendo?
Mas eu sempre esqueço. Não, eu sempre esqueço.
Assim como ele, o Arsenio Hall, que é o Sammy, também interpretou vários outros papéis. Ele também foi o Reverendo Brown, o pastor
muito
da igreja
bom,
maluco
bom.
Lá.
Excelente.
E também foi o barbeiro do Clarence, o Morris.
Isso.
E ele também foi uma das garotas feias da boate. Tá escrito aqui, garota feia muito na bom. Boate.
Eu
esse
vou
é o
fazer
crédito.
Misérias com você e com seu amigo.
Muito bom.
Ai, aí o Ed Murphy, ele é o rei dos anos 80, né, gente? Ele estreou lá no programa Saturday Night Live aos 19 anos. E depois começou a fazer filmes e, puta, o cara ganhou milhões de dólares. Ele estreou em 48 horas e continuou fazendo sucesso em filmes como Trocando as Bolas, Um Tira da Pesada, que a gente já
Baldinho
falou aqui.
Baldinho Mega Blaster, blim, 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 pra Trocando as Bolas.
Olha aí!
Muito bom.
Ed Murphy, Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd, isso foi muito bom. Ainda tem um crossover nesse filme, mas aí vou na parte de curiosidade.
É, mais pra frente.
E também o Rápido do Menino Dourado. Olha
acho
só,
legal.
Ele era tão requisitado que ele teve que recusar filmes como Star Trek 4.
Nossa, caramba.
Ele era pra ele estar no Star Trek 4. E ele também, ele recusou estar nos Caça-Fantasmas.
Olha.
Ele que era pra ser o quarto Caça-Fantasma, o Winston.
Eita.
Mas não foi.
Porra.
Ele teve que recusar?
É. Ué, ele tava tão. Ele só tinha outras coisas pra fazer. Ele, até onde a gente contou, por mais que nesse filme ele era uns 8, ele ainda é um só, entendeu?
Mas eu acho que no Caça-Fantasmas ele ia meio que brigar de chamar atenção com os outros caras que estão ali, ia ficar meio esquisito.
Ele ia disputar o holofote, né?
Ia disputar o holofote.
Acho que ia ser animal se ele tivesse aceito.
Não sei, Tom. Pode ser que não.
Falaremos sobre a persona Ed Murphy e os seus holofotes. Mas o Arsenio Hall, que é um comediante, ator, apresentador americano, que ganhou fama com seu talk show, que é o Arsenio Hall Show, ele se tornou um sucesso estrondoso. Ele tava um príncipe em Nova York, ele tava num outro filme chamado Harlem Nights. O mais legal é que quando a gente lê a filmografia dele, que é imensa, um em cada 4 filmes, o papel dele é ele mesmo.
Olha só.
Arsenio Hall como ele mesmo. Arsenio Hall como ele mesmo.
As participações especiais.
Agora, onde a gente não viu esses dois caras? Tanto o Arsenio quanto o Ed. Vocês assistiram o Pequeno Grande Dave?
Sim.
Eu não assisti mesmo.
Ai, isso é muito ruim.
Nossa, isso é muito ruim, meu Deus do céu.
Ai, inacreditavelmente ruim.
Ô Tom, já que você não assistiu, deixa eu ler pra você a sinopse, quem sabe você fica interessado, olha só. Uma tripulação alienígena em miniatura opera uma nave espacial que tem forma humana. Enquanto tentam salvar o seu planeta, os alienígenas encontram um novo problema. A sua nave se apaixona por uma mulher da Terra.
Muito ruim.
Maravilha. E a nave é o Ed Murphy.
É o Ed Murphy.
Deve ser excelente.
Agora, já o James Earl Jones, ele iniciou sua carreira no teatro. O James Earl Jones, que na hora que eu olhei, eu falei, nossa, é aquele moço do Big Bang Theory, que vira e mexe tava com
o Gente, Marina, não faz... Não, Marina, não faz esse sacrilégio.
Que moço do Big Bang Theory?
Exatamente, gente, o cara do Big Bang Theory.
É o Darth Vader, ponto final.
Ele tá lá no Big Bang Theory, na sauna de toalha com o Sheldon, e eu posso provar.
Que Big Bang Theory.
É ele mesmo. Ele é o Mufasa.
É, ué.
Durante a sua carreira teatral, ele recebeu 2 Tony Awards, um em 69 e um em 87. Ele conseguiu seu primeiro papel no cinema em 64, em Doctor Strangelove, do Stanley Kubrick. O seu primeiro grande papel foi o do boxeador Jack Jefferson, em A Grande Esperança Branca, é a tradução do filme, The Great White Hope, de 70.
Não sei se a tradução é essa mesmo.
The Great White Hope. Ele teve um revival do seu papel no teatro e depois ele foi indicado ao melhor Oscar.
O melhor Oscar?
Desculpa, o Oscar de melhor ator.
The Great White Hope é a Grande Esperança Branca. É isso mesmo.
É isso aí. Então, eu já tinha ouvido esse nome, por isso que eu traduzi literal aqui, porque assim, a Grande Esperança Branca eu já tinha ouvido falar.
Nunca ouvi falar, olha só.
Ele também desempenhou muitos papéis na televisão e continua sendo o único ator que ganhou no mesmo ano 2 prêmios Emmy, em 91.
Olha aí. Olha que legal.
Mas aonde que a gente não viu James Earl Jones?
In The Big Bang Theory?
Talvez.
Se você não assistiu Big Bang Theory, quem te expulsa daqui hoje sou eu, Ben.
Excelente. Resposta do mentor.
Vocês assistiram Os 3 Fugitivos?
Não.
3 Fugitivos?
Não,
acho que não.
A sinopse é a seguinte. Um ex-assaltante de bancos reformado é feito refém por um homem desesperado durante um assalto a banco, mas é obrigado a fugir com seu captor quando ambos são erroneamente considerados como cúmplices.
O que é o terceiro?
Eu não sei, fiquei muito confusa quando eu li. Isso aqui não me diz nada.
Não é os 3.
É o plot twist do filme.
E pra você ter noção, ele é o segundo ator creditado na hora que você lê os nomes das pessoas, mas ele não está na capa do filme. Tem 5 pessoas brancas na capa do filme e ele não tá na capa do filme.
Caralho!
Ele é o plot twist do filme.
Inacreditável, velho.
Provavelmente, mas ficamos por aqui com esse viu ou não viu. Eu não entrei muito na seara do Ed Murphy, porque a gente já tivemos Ed Murphy aqui, e não entrei muito na seara do Arsenio Hall, porque tem outro Arsenio que vai falar desse Arsenio, e a gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas vamos começar então com a sinopse agora do IMDB. Olha só, a sinopse do IMDB é a seguinte. Um príncipe africano viaja para o Queens, Nova York, e procura incógnito por sua esposa que ele possa respeitar por sua inteligência e vontade.
Não tá ruim, não. Essa parte do incógnito que é meio complicado.
Mas tá esquisito, né? Esse embolou aí. No...
Procura uma esposa para respeitar por sua inteligência. Não, ele procura uma esposa para casar com ela. Contanto que ela seja inteligente. Mas tudo bem, né? A gente... Ok. MDB, MDB.
Ele não vê as mulheres como objetos, só isso.
E assim, pro filme de 88 ele é bem...
Pra frentex,
bem progressista,
né?
É bem pra frentex.
É
um pouco erotizado, mas é anos 80,
né? E até pouco pros anos 80, tá? Falar sério.
Não, não, o começo é agressivo. O começo é agressivo.
É, eu só quero falar, pô, com esse filme de Coy, tem coisas que eu sempre que vejo ele, eu falo, putz, eu sempre vejo coisas novas. Tava vendo com a Karen no domingo, assim, quando entrou a cena, e aí a mulher vira e fala, né, ele tá tomando banho, e fala, e o seu pinto real está limpo? A Karen falou assim, caraca, a gente via isso nos anos 80, na sessão da tarde.
A gente via isso.
Falei, verdade. Ah, mas esse tipo de cena eu acho que não tinha, não.
Não, eu acho que tinha.
Às vezes cortava.
Não.
Não, eu lembro que a cena dos pelados cortava no Sessão da Tarde no Lago Azul.
Não sei.
Não, ela fala no Sessão da Tarde, ela falava, seu pinto real está limpo.
Vamos fazer a nossa sinopse, então, que é um pouco mais longa, que não é uma sinopse. Aqui em Joffer, um jovem príncipe herdeiro do trono de Zamunda, que, vamos combinar, Zamunda é um prato cheio pra quinta série, né? Um reino africano fictício vive uma vida de luxo e riqueza, com todas as tarefas comuns do dia a dia sendo realizada por seus criados. Akin se aborrece com essa vida, desejando algo a mais pra si mesmo. Então, no seu 21º aniversário, os seus pais lhe apresentam sua futura esposa, que ele nunca conheceu e que foi treinada pra obedecer todas as suas ordens. Mas ele não queria isso, ele queria achar uma mulher que o amasse pelo que ele realmente é, não pelo seu status social. Então decide viajar para os Estados Unidos, juntamente com seu melhor amigo e assessor pessoal, e o destino escolhido é o bairro Queens, por Queen ser tradução literal de rainha em inglês. É uma piadinha que aqui não cola, mas para eles fez, né? Quer dizer, que no Brasil não cola, né? Mas aqui nos Estados Unidos fazia, entre aspas, sentido. Inclusive, na hora que ele tava olhando no mapa assim, eu falei, vai falar do Queens, e puf, pontou pro Queens, ô, Cacilda. Em Nova York, eles fingem ser humildes estudantes estrangeiros e vivem num apartamento miserável em Long Island City, o mesmo lugar que eu moro. Ao mesmo tempo em que tentam se habituar em uma realidade bem diferente da que conhecem. E lá, eles se conhecem, se apaixonam pela Lisa e, assim como todo bom filme de Sessão da Tarde, causam muitas confusões. Esse é basicamente o filme. O que acontece depois, no meiuca, assim, aí, mas a história é essa. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Dudu, eu vou começar com você. O que você achou de reassistir Um Príncipe em Nova York? Você já tinha visto, né?
Claro, já, várias vezes. Como eu sempre assisto filmes bons várias vezes. E eu, a última vez que eu vi, eu assisti hoje, né? Porque eu assisto no dia que eu não tenho tempo, mas eu assisti hoje. Mas eu tinha assistido na pandemia, porque eu lembro que saiu o 2, né? Nossa, no Prime, acho.
Ai,
aí
Deus.
Eu assisti o 1 pra assistir o 2, mas o 2 é... O 2 é,
nossa,
o 2
muito é ruim,
só
nossa.
Um revival.
É um caça-níquel, né?
É, deve ter sido legal pra eles gravarem, porque eles se encontravam, o elenco se encontrou e tal, mas é só pra jogar dinheiro mesmo, é isso aí.
É igual o PDG, gente. A gente grava, é só pra gente ouvir. Ninguém mais acha legal. Só a gente,
é,
entendeu?
É verdade. É, pode ser por esse ponto de vista. Mas, assim, é um filme muito divertido. Eu me divirto. Gosto muito do McDonald's. Muito engraçado aquele cara fazendo o plágio lá do McDonald's. É muito bom. Tem as, várias piadas. Tem o galanzão lá do Gloss, que era um idiota.
Soul Glow,
né? Então, assim, tem muita coisa boa. Eu gosto dos personagens, né? Que o Ed Murphy faz e que o Arsenio faz também. Eles são a cereja do bolo do filme. É isso aí. Mas fala aí, mentor, você que escolheu o filme pra gente.
Ah, cara, eu sou muito suspeito. Como eu falei, assim, é engraçado. Sempre que eu gosto muito de rever filmes, isso que é uma coisa engraçada, porque eu fui tentar ver no streaming e eu não sei por que a Globoplay não foi legal comigo e eu não consegui ver pela Globoplay.
E no Prime tava alugando também.
É.
Eu não consegui ver, não.
Aqui tinha na Netflix.
Sério? É. Ih, que legal. Olha, que não tinha. Aí a minha amada esposa falou assim, amor, pega a sua planilha e vê qual a numeração que tá esse DVD e vamos assistir no DVD. Aí peguei minha planilha, vê lá, número 40 e tal.
Peraí. Planilha pra ver onde tá no... Volta.
Eu tenho um acervo de 2.000 filmes.
Meu Deus do céu.
Mas como assim?
Você tem 2.000 DVDs em casa?
Sim.
Você tem um quarto pra DVD, então.
Prático, sim, mais ou menos, assim. Mas tá tudo planilhado. Então, assim, eu sei mais ou menos, assim. Tipo...
Não, aqui em casa eu tenho. Se eu tiver 5, é
eu
muito.
Eu não tenho régua aqui. Eu quero fazer conta de quanto você precisa de espaço numa casa pra ter 2.000 DVDs.
Mas eles estão na caixinha de DVD, na caixinha de tamanho Blu-ray, ou eles estão naquele envelopinho de papel, como é que é, Trev?
Então, os que quando eu trabalhava em locadora, eu consegui trazer de locadora, então
é uma coisa tal.
Não, calma, também não é assim, porque se ele pegou grande parte
do
via
acervo.
Locadora, a locadora quebrou.
Sim.
Então, Tom, deixa eu te contar.
Então, mas quando eu mudei aqui pra Valadares, me ofereceram também uma locadora quebrada e me ofereceram comprar vários. Eu pensei seriamente em fazer isso, comprar, mas aí a loucura era demais.
E eu trabalhava em locadoras também, então Aí era o número 43, eu falei, ok, achei, aí eu comecei a ver. E, cara, assim, engraçado, porque é o tipo de filme que eu vou revendo e eu vou pegando coisas novas, assim. E com a Karen, assistindo com a Karen, professora de história, fica até mais fácil, porque ela me puxa numas coisas que eu realmente não tinha pensado quando eu via. E ela falou uma coisa que realmente, a gente fala de Pantera Negra, questão de representatividade, mas o Príncipe de Nova York, em 88, ele é tão uma representatividade que você vê que 90% do elenco é de pessoas pretas.
É.
É sim, é verdade.
É isso aí.
E aí você vê que as pessoas brancas têm seus papéis, mas não são papéis primários, né? São papéis secundários, tipo o taxista, é o cara que fritou hambúrguer e tal, são pessoas meio... E eu parei a pensar, ela falou isso, eu falei, gente, é verdade. E lógico, tem a parte cômica e tal, mas mostra uma grandiosidade, o cara é um rei. E mostra uma coisa muito engraçada do americano que ela falou aqui, né? Pô, esse cara do Soul é um babaca, ele é racista. Eu falei, não, mulher, é americano.
Exatamente.
Porque eles acham que o pessoal da África anda em zebra, caça leão, ou então no Brasil anda em cipó.
Tem macaco na rua.
É, então eu falei, não é racista, ele é americano. É diferente. Na cara, eu amo muito esse filme, porque assim, eu adoro a comédia. Lógico, tem muita coisa datada, tem muita coisa que envelhece meio esquisito, mas assim, pra Sessão da Tarde, ele é um dos meus top 5 Sessão da Tarde, assim. Eu sou apaixonado por esse filme.
Olha aí.
E você, Tom? O que que tu... Ou você ainda tá abismado ainda?
O Tom ainda tá medindo, ele tá com a fita métrica.
Tá parede.
Eu ainda tô procurando uma, eu tô atrás da régua ainda. Eu achava que eu tinha visto na época do Sessão da Tarde o filme, mas não, realmente tem uns detalhezinhos agora que eu, poxa, o filme era mais legal do que eu imaginava. Mas ao mesmo tempo ele se tornou menos engraçado do que eu imaginava também.
Oh.
Eu ri menos do que eu imaginava que eu fosse rir.
Ah, não, acho que da primeira vez que você vê, você ri mais mesmo, mas você acaba acostumando.
Ah.
Ele foi um efeito meio diferente do Corra que a Polícia Vem Aí, sabe? No Corra que a Polícia Vem Aí, eu falei, nossa, vai ser idiota esse filme.
É.
Mas não, Um Príncipe em Nova York eu não achei idiota, eu só não achei ele tão engraçado.
Só pra eu saber, você gosta de Corra que a Polícia Vem Aí ou não gosta?
Não, achei engraçado pra cacete.
Então tá bom, então Madinho Mega Blaster aí, Corra que a Polícia Vem Aí.
Mas já teve, já, Chuchu. Mas
já não, teve, Marina, já teve? A gente acabou de gravar. É, por esse episódio.
Já teve, foi no episódio.
Eu não assisti, gente. Uai, eu não assisti. Tá,
desculpa aí.
Mas você tava presa?
Não assisti. Já saiu?
Não Meu sei. Deus, menina, tava na cadeia?
Não.
Ainda não?
Não sei. Realmente não sei.
Pô, foi tanto tempo que a gente gravou.
É, então, ele gente, foi depois, vocês estão exigindo não, demais.
Não, peraí, Corra que a Polícia Vem Aí. É. Já saiu.
Já, ele saiu.
Então pronto.
Ah, então eu que não escutei. Eu não escuto episódios que eu não tô, não.
Ah,
eu
também não sou. Que mentira.
Eu também faço isso, gente. Eu não julgo.
Olha lá.
Não julgo. Tem preguiça
mentira,
disso.
Mentira, eu escuto. É porque, gente, eu tenho que escutar muitos podcasts. Se eu não escuto o André da Bronca aqui, não dá pra eu não escutar.
Inclusive, vocês deixaram passar o Loucademia de Polícia pro Baldinho Mega Blaster.
Então tá bom, mentor aí pra você, Loucademia de Polícia, então, no Baldinho Mega Blaster.
Eu queria ter escolhido, mas aí eu escolhi um antes e aí eu não pude seguir.
Com eu sei, você escolheu um antes, quem botou o cartucho.
É.
Loucademia de Polícia.
Ah, é, Loucademia de Polícia. Baldinho Mega Blaster. Ostra Azul. Pam, para, pam, pam, pam.
Mas quem colocou o Loucademia
de
Polícia?
Eu acabei de colocar.
Alguém colocou.
Ah, então tá bom. Muito obrigado.
Eu confesso que eu achava que eu tinha visto esse filme. Porque era filme de Sessão da Tarde. Entendeu? É aquele, o típico filme de... Com certeza eu já assisti. Esse filme passava dentro da Sessão da Tarde direto. Mas aí eu comecei a assistir e eu vi que eu não sabia nada do filme.
Olha.
Aí entra aquilo, às vezes eu não prestei atenção, porque era um filme que pra mim não era interessante. Eu não gostava do tipo de comédia, desse tipo, dos personagens do, né, do estilo de comédia desse tipo de filme, que começa a pegar o cara, ele começa a ser vários personagens. Eu sempre achei essa coisa mais chata de todo o universo. Então eu pra mim, provavelmente essa era uma categoria nem Sessão da Tarde, porque eu provavelmente eu saí da sala, ou mudei de canal, fui fazer outra coisa, porque eu não tinha visto. E aí, mas mesmo assim, em respeito ao Sessão Aleatória, eu falei, eu vou assistir esse filme, né? Porque até porque se eu não assistir, o André vai saber que eu não assisti, eu vou levar, então, pelo bem do meu casamento, pelo bem do podcast, eu dei o play no filme e eu confesso que eu assisti o filme todo. Gostei! É um filme que eu assistiria de novo? Mas ele tem o seu mérito, assim, é exatamente isso que você falou, um fato de um filme dos anos 80 ter todo esse elenco preto, É incrível. Você não tinha isso. Eram sempre as mesmas figurinhas batidas em todos os filmes. Vocês viram que até o Samuel Jackson tava estreando lá. O Cuba Jr. tava lá. Então, assim, você vê que eles trouxeram a galera estrelada, que não era estrelada na época, né? Que cresceu no cinema. Sim. E você vê. Mas ao mesmo tempo, é isso que eu falo, sabe? Você tem o mesmo cara fazendo vários papéis. Poxa, traz mais gente, sabe? Você tinha oportunidade aí de trazer um puto, de fazer aumentar esse elenco. Eu não gosto desse tipo de coisa, sabe? Do mesmo jeito que eu também não gostava de trapalhões na época, quando eles ficavam vestindo e fingindo que era outra pessoa, eu achava um saco.
Mas foi a primeira vez que ele fez isso, né? De ser um dos atores. Foi. Ou ele tinha feito antes. Não, o Professor Loprado é bem depois.
É depois. É. Tem o do Vampiro também, que é depois.
É a primeira vez então que ele faz.
É.
Tem o da Vovózona também, não tem?
Não, a Vovózona não é com ele, não.
Não é não?
Não.
Ah, é aquele outro moço.
É com o Martin... Martin alguma coisa.
Martin alguma coisa.
Isso.
Que é o mesmo esquema, né? É ele fazendo todos os personagens.
Esse filme que ele fez vários personagens ficou bom. Gostei dele. Eu acho que só eles conseguiriam fazer assim. Porque caricato. Nesse filme, sim, eu gostei dos personagens.
Engraçado, eu achei que ele fazendo os personagens ficou tipo uma esquete, tipo de um programa de humor, tipo de uma esquete do Saturday Night Live. Tipo assim, os barbeiros, sabe?
É, eu não gosto desse tipo de coisa, entendeu?
Ah,
é meu gosto.
Tá.
Eu não gosto. Entendi. Igual, por exemplo, eu adorava Chaves.
Uhum.
Eu detestava Chapolin. Com todo mundo usando os mesmos personagens pra fazer outras pessoas. Eu achava um porre isso, sabe? Eu gostava do Chaves, que era todo mundo exatamente a mesma pessoa toda vez. E tinha uma sequência, uma série, uma história e tudo mais. Não sou muito fã dessa coisa de mudar todo mundo, assim. Não, não... De novo, gente, é gosto. Não gosto.
É, porque você percebe que o humor é bem... Sabe que a discussão dele é que é a discussão de velho. De velho de pracinha. É. Do tipo... É.
Beijo, Xi, meu velho de pracinha favorito.
Também te amo, Xi. Beijo. Você vê que acabou bem de velho de praça, tipo, eu conheci o Dr. Luther King, que não sei o quê. Você nunca conheceu o Dr. Luther King, que não sei o quê, né? Aí o negócio de bola.
Esse velho esclerosado, né?
É, tipo, não, que é o melhor lutador, que não sei o quê. É uma coisa muito de tiozão da pracinha, sabe? Eu acho que eu me identifico e falo, gente, é o tipo de coisa que você fica debatendo com os velhos, entendeu?
Na hora que esses velhos começam a conversar, eu boto meu fone de ouvido e eu finjo que não é comigo, entendeu?
Você é muito milênio, mano.
Eu sou jovem, eu gosto de K-pop. Verdade.
Não, não é bem assim, pai. O caso é que eu tenho 21 anos e jamais saí de Zamunda. Ainda preciso experimentar o que o mundo lá fora pode me oferecer.
Ah, então quer uma espécie de despedida de solteiro?
Não, não, não é isso, é que...
Está certo, pode ir. Conheço o mundo, divirta-se muito, satisfaça cada desejo erótico. E após 40 dias, volte e se case com Imani.
Mas, pai...
Está resolvido.
No início de 2017, foi divulgado um anúncio que abordou a produção de uma continuação desse filme. O Jonathan Levine foi anunciado como diretor e o Kevin Mischer como produtor. E, além disso, o Sheffield e Boston, os roteiristas originais, também foram colocados no projeto. No entanto, a possível participação dos protagonistas Eddie Murphy e Arsenio Hall ainda não ficou definida. De acordo com várias contas públicas... Isso em 2017, tá, gente?
Uhum.
Eu sei que já saiu, calma, respira. De acordo com várias contas públicas, o próprio Ed Murphy postou um anúncio sobre o projeto do filme um mês antes. Ou seja, o cara já tava assim, eu quero fazer esse... Ele é aquele que se convida, entendeu?
Sim.
Mas ele afirmou que a sua conta havia sido hackeada. Que não foi ele que postou. Olha o hacker. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido convidado. Aqui eu trago denúncias.
Denúncia!
Já em janeiro de 2019, aí sim, foi anunciado que a continuação seguiria em frente, que os diretores se manteriam, o Arsenio Hall, a Sherry Hadley, o John Amos, o James Earl Jones voltariam para a sequência, o Wesley Snipes assinou um papel como vilão do filme, o Leslie Jones, o rapper Rick Ross, não conheço, e o ator Morgan Freeman também se juntaram ao elenco. O filme estava programado para ser lançado nos cinemas no dia 18 de dezembro de 2020. Mas o que, que aconteceu?
Pandemia.
Então não pôde ser lançado no cinema. A Amazon Studios comprou os direitos de distribuição e lançou diretamente no Amazon Prime, que no dia 4 de março de 2021.
Sei.
Não foi nem pro cinema, ainda bem, né? Porque não precisa passar vergonha no cinema, porque ia passar. Falando em bilheteria, olha só, a gente gosta... Vocês sabem que eu gosto aqui é de show me the money. Eu gosto de falar do dinheiro, olha só. Esse filme faturou, no total, 128 milhões, 152 mil dólares nos Estados Unidos. E, mundialmente, ele faturou um total de quase 290 milhões de dólares. Esse foi o filme com maior, né, com maior ganho financeiro para o estúdio e o terceiro filme com maior bilheteria nos Estados Unidos daquele ano, 88. Vários artigos contemporâneos afirmam que a receita mundial do filme foi de 350 milhões, não foi nem 288. Mas o André normalmente traz aqui curiosidades relevantes, mas ele não tá aqui hoje e eu vim aqui trazer uma bela de uma fofoca.
Eu gosto de fofoca.
E a fonte da minha fofoca, porque a minha fofoca tem fontes, é o jornal LA Times.
Eita.
Essa notícia simplesmente diz que o filme não gerou lucro, mesmo sendo uma das maiores bilheterias da época.
Eita. É mesmo?
Sério?
É. Olha só, Um Príncipe em Nova York, que dizem ter arrecadado 350 milhões na bilheteria mundial, tem um processo acontecendo por trás dos panos.
Eita.
Os documentos judiciais desse processo foram vazados. E esses documentos revelam que o estúdio alega não ter tido lucro com o filme.
Menina!
Existe uma disputa legal. Não vou citar nomes aqui, não. Porque não são relevantes. Eu quero é fofoca. O cara processou o estúdio porque, de acordo com ele, ele teria 19% dos lucros líquidos. E o estúdio tá argumentando que não houve lucros líquidos. Porque tinham diversas cláusulas que eram muito complexas e várias despesas financeiras significativas, incluindo gastos extravagantes associados à produção do filme e o alto salário do Eddie Murphy.
Mas quem que é esse cara? Ele tá envolvido no negócio? É produtor?
Ele tinha direito a 19% do lucro e o estúdio tá falando que não tem lucro. Nossa. É esse que é o processo.
Lógico que o estúdio vai falar que não tem lucro. Pra não pagar, eu vou falar qualquer coisa.
Mas eles apresentaram documentos mostrando que, além do salário dele, os itens que eram cobrados no nome do Eddie Murphy tinham quase 5 mil dólares por semana para uma limusine e um motorista, quase 4 mil dólares por semana para um motorhome personalizado e um motorista em tempo integral, mais 1.500 dólares por semana para um treinador pessoal, um motorista e 5 assistentes de produção, 650 cada por semana, e um substituto a 1.000 dólares por semana. As despesas diárias para todos os membros dessa enturragem dele, além de todas essas coisas que eu tô falando aqui, era quase 50 mil dólares por semana. E com as despesas de viagem, chegava a 68 mil dólares quando tinha que deslocar. Agora, tinha itens que era, por exemplo, o café da manhã do Ed Murphy. O café da manhã do cara custava 240 dólares. Todo dia.
Que isso?
Assim,
ele entrou no personagem, né? Ele achou que era o Akin mesmo.
É um método.
240 dólares, naquela época que 240 dólares valia 1.000 dólares, entendeu? Tá falando dos anos 80.
Caraca, velho.
Aí o estúdio, né, os produtores falam assim, ó, sob circunstâncias normais, é costume fornecer comida e bebida pra um ator no seu trailer. No entanto, como você pode ver, todos esses reembolsos em dinheiro excedem em muito o que normalmente é solicitado. Perto do final das filmagens, ele quis sair do set alguns dias antes do término da filmagem principal. E aí, isso custou mais de 200 mil dólares para cobrir todos os custos causados pelo atraso na produção.
Nossa!
O moço quis dar uma volta, entendeu?
Gente...
E o cachê dele, né, acima disso tudo aí, que foi de quase 9 milhões de dólares. Porque isso aqui, nada disso aqui tá no cachê dele. Tem o cachê líquido dele.
Gente.
É, vocês acham que não? É só a gente que é bobo.
Eita, ele realmente ele achou que era o Príncipe Akin, cara.
É, tava vivendo a vida do Príncipe Akin, pelo menos.
É como diz o Dudu, é método, né?
É, pois é.
Então, algumas outras curiosidades, olha só. O James Earl Jones e o Madge Sinclair trabalharam juntos de novo 6 anos depois, fazendo as vozes de quem? Do Mufasa e Sarabi na animação Rei Leão. A origem do nome Zamunda pro reino é incerta. Alguns afirmam que o comediante Richard Pryor, a quem Ed Murphy admirava muito, usou o nome em uma das suas rotinas de comédia, onde falava sobre uma tribo africana fictícia. Os co-roteiristas do roteiro dizem que veio do escritor Bob Smunda.
Nossa!
Bob Espaço Smunda. É o nome do cara, gente. Não o Rick, é o nome dele.
Ai, que tá sério, B.
Eles apenas alteraram o nome pra que soasse mais autêntico. Agora, e o McDonald's? O McDonald's não gostou nada do McDowell. Oh. Mas eles foram consultados e autorizaram o uso, né? Pra usar os arcos dourados e tudo mais.
É,
não
tanto
foi?
Que nos créditos aparece. Obrigado, Mac. Assim, nos agradecimentos aparece. Obrigado, McDonald's e tal. Pelo menos nos créditos aparece.
Gente,
obrigado,
pra
McDonald's.
Pra eles é propaganda,
lá.
Mesmo sendo uma paródia ali, né?
Uma paródia.
É. Embora a produtora já tivesse recebido a aprovação da empresa para usar os arcos dourados, eles não comunicaram isso aos funcionários da rede localmente. Então, assim que a produção começou a montar o restaurante, um gerente do McDonald's enviou um fotógrafo local e ameaçou processar a equipe de filmagem.
Ah, rodou então uma
aquela
confusão.
Coisa do fotógrafo é uma paródia.
Aquela coisa do fotógrafo foi encenada.
Mas era de...
Mas foi... Aconteceu de verdade, assim. Foi um dos gerentes, provavelmente, dessa... Por isso que ele fala, toda semana vem um aqui fotografar, trará. É por isso, porque eles não informaram as outras lojas. E como você sabe, aqui nos Estados Unidos, você tropeça, você cai no McDonald's, né? Então, você tinha McDonald's pé.
Isso aí são burros, porque não é arco, são arcadas douradas.
Exato, então. É diferente. É outra coisa.
O estúdio foi acusado de plágio.
Gente.
Por parte de Art Birchwald, que escreveu um roteiro em 82 muito parecido. Quem que é o Art Birchwald? É o cara que processou lá atrás, mas né?
Ah, tá.
Lá vem a
E aí
a
perdeu, tinha que dar 19%, não teve lucro. Esse é o rolê. Duas aparições especiais de dois personagens de outro filme do Ed Murphy. Quer falar, mentor? Quer trazer pra gente?
Ah, cara, eu adoro trocando as bolas, cara. E o pior é que toca musiquinha, cara.
Parece eles, é verdade.
Toca musiquinha, cara. Os mendigos, né, que recebem o dinheiro do Príncipe Akin, né, são os irmãos Duke.
Isso.
O Ralph Bellamy e o Don Ametti, né, do Trocando as Bolas. É o John Landis também que dirige, né? Acho que é a mera parceria do... Não é? Acho que
eu
é.
Não sei, até agora não sei te falar.
É, a mera parceria dele com o Ed Murphy, eles repetem, né? Do... Cara, e é muito bom porque, assim, no... pode dar spoiler, não. O filme é de 83, né?
Claro.
O Trocando as Bolas, né? No final, os irmãos Duke vão à falência, né? Vão pra miséria. E é muito bom porque no Príncipe Nova York eles estão na miséria e o Akin vai lá dar o dinheirinho e ele fala... Estamos de volta, meu caro. Então, cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom.
Ai, olha só. Na época do filme, o Ed Murphy e o John Landis, eles não se deram muito bem.
Ué?
Mas hoje em dia, eles são amigos.
Ué, mas eles não eram parceiros?
É, mas eles não se deram muito bem na época, não.
Deve ter dado bem no primeiro filme, lá, no Trocando as Bolas, mas alguma música no segundo.
Falavam que o Ed era arrogante. Essa é a confusão.
O cara tem um trilho personagem. Que é o quê?
Mas esse ele é
então,
mesmo.
Assim, né? Trazendo um histórico assim, né? A gente não consegue muito.
Ele tem essa problemática mesmo.
Agora, sabe aquele cara que para o Ed Murphy na fila do banheiro do estádio?
Sim.
E fica assim, ai, seu, né? O rei, não sei o quê, Paraná, príncipe, não sei o quê, tira foto e tudo mais. Então, o vendedor é o irmão do Arsênio Hall.
Olha aí.
Nepotismo!
Olha aí.
Denúncia!
Não, mas qual? O grandão ou o magrinho?
O vendedor de cachorro-quente. O filme não foi bem em Nova York, não. Nova York não gostou do filme. Inclusive, as sessões fechadas, né, pros jornalistas foram todas canceladas depois que o filme não foi bem em Nova York.
É, poxa.
Mas é isso. Chega de curiosidade, curiosamos demais. Vamos pro troféu aleatório.
Vamos.
Vamos para o troféu aleatório.
Troféu aleatório.
Mentor!
Sim?
Conta pra mim, o que é ganhar um troféu aleatório?
Um troféu aleatório é a sensação de você estar num culto e você escutar a maravilhosa canção do Chocolate Sensual.
Então traz pra gente, qual que é o seu troféu aleatório ao som de Chocolate Sensual, vai.
O cara pediu pra eu falar uma coisa. A música que ele canta, Chocolate Sensual, é a música da Whitney Houston.
Olha aí!
É, não, é.
Cara, eu fiquei surpreso, ela botou pra aqui, eu falei, gente...
Tá vendo?
Só a música é boa, né? Mas os caras cagam a música.
O meu troféu aleatório é Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar. Vai para o Príncipe Akin.
Olha
e seu
aí.
Desprendimento por dinheiro.
Olha aí.
Porque o homem não pode ver algum pobre que ele quer fazer uma caridade.
É,
né? Ele
com
dá
todo o dinheiro, né? Com todo, né? Não é nem com umas notas de 100, não. É com todo, bolo todo.
Os pastores iam adorar ele, né? Porque o dízimo, ele botou lá um brilhante lá, o um brinco lá de diamante, né? Então assim, o cara, desprendimento total de dinheiro, né?
Tom, e você, qual que é o seu troféu aleatório de um príncipe em Nova York?
Eu tenho dois, na verdade.
Olha aí.
Eita.
Eu tenho dois. O primeiro é o troféu Manuel Bandeira, que vai pro Sammy, que durante o filme todo só queria ficar no bem bom.
indo embora pra Passárgada, já que ele sabe que a melhor coisa do mundo é ser o amigo do rei e não o rei.
Olha aí.
É isso aí.
E ele ficou de castigo no Astoria, não é que chama? O Waldorf Astoria, que a gente já falou do Waldorf Astoria aqui.
Sim, não é nada barato. E o segundo, que é o troféu Alexandre o Grande, que vai pro James Earl Jones, o maior conquistador de terras que existe. Já que ele era o rei de Zamunda, ele era o rei das terras do reino, sendo Mufasa.
Ele é o rei de tudo que os seus olhos alcançam.
É, exatamente. E o cara ainda por cima, ele era o Darth Vader.
É o rei da porra toda.
O imperador da porra toda, é.
Não tem como. Eu tinha certeza que ele era o rei de Wakanda, mas não era, não.
Mas Zamunda parece Wakanda.
Um pouco.
E você, Dudu?
O meu troféu é um troféu que eu não lembrava, porque eu vi o filme. Provavelmente eu devo sempre me assustar toda vez que eu vejo, né, o filme e lembrar disso. É o troféu referência da infância, que aparece ali um elefante passando na frente de Murphy, ele fala assim, ô Babar.
Ah, oh, meu Deus, eu lembrei
do Babar. Pois é, é legal.
Oh.
Não lembro que ele faz isso, é bem sutil mesmo. O elefante Babar.
Olha aí.
Quem não conhece, procura aí.
Ah, é, quem não conhece é jovem.
É jovem.
O meu troféu é o troféu Dog Duas Danças de Mel, Rapunzel, Rapunzel.
Que isso?
Que vai pro barbeiro que, graças a Deus, cortou aquela trancinha postiça horrorosa. Que eu
natural,
falei, eu não vou conseguir assistir esse filme se esse cara continuar com essa trancinha. Não vai dar.
Tá aquele
não
rabinho de rato, né?
Não vai dar. É. E graças ao corte eu consegui continuar assistindo o filme.
Era justificativa pra ele linkar, né, a história com os barbeiros lá, de que tá lá pro portal.
Meu Deus do céu. E antes da gente ir pros assuntos aleatórios, Mentor, você já é um aleatório, então não vou te coroar de novo, porque, né, já cada rei com seu título aqui. Você já é um aleatório, um double aleatório agora, né, que você já foi aleatório do balde, agora você é um aleatório convidado. E não se esqueçam, se vocês querem um pouquinho do que o Mentor foi hoje, que já é aleatório, era, ó, tempão, ele já faz parte do grupo dos aleatórios, ele já tá na planilha, ó, há tempos já, ele já conhece essa pataquada toda. Se você quer se tornar um mentor, manda o seu filme pra gente. Entra aqui no post do episódio, tem lá, mande aqui a sua sessão aleatória, manda o seu filme, a gente quer sugestões de filme. E se você tá escutando o podcast pelo Spotify, tem também a possibilidade de você colocar aqui no episódio a sua sugestão de filme. Manda o seu nome, igual ligação a cobrar, seu nome, a cidade de onde você tá falando, tá, gente? Pra gente saber quem é você. Se quiser mandar um arroba também pra gente seguir, a gente segue. A gente é pequenininho, mas a gente é humilde. E vamos pros assuntos aleatórios.
E quem vai entregar os troféus?
Ai, meu Deus do céu.
Olha aí, tá o aleatório.
Quem assiste, assiste. Quem não assiste, não assiste. Mentor, conta pra mim, quem vai entregar os troféus aleatórios?
Em homenagem ao Dudu, serão elefantes com nomes Babá.
Olha aí.
Um segurando o rabinho do outro com a tromba,
isso,
né?
Isso, andando em fila de anos, os elefantinhos. Olha só que lindo.
Maravilha. Então vamos pros assuntos aleatórios.
Bora, bora.
Olha, é uma certa confusão que sempre fazem. Meu nome é diferente do deles. Eu sou McDowell. Eles têm arcos dourados. Eu tenho arcadas douradas. Estão vendo? O meu sanduíche é diferente. Chama-se Big Mick. Nós dois fazemos com bifes de carne pura, molho especial, alface, picles e cebola. Mas nós não colocamos semente de gergelim. Meu pão não tem sementes.
Estreia, conta pra gente, qual é o seu assunto aleatório dessa semana?
Então, como vocês viram, eu comecei com a música, um comercial clássico do McDonald's, onde o Tom, brilhantemente, completou, porque o Tom não é jovem, conhece o comercial. Então, o filme nós tínhamos o McDowell, né, o homem dos arcos dourados. E eu agora vamos contar a história do concorrente do McDowell. Vamos contar a história do McDonald's.
Olha aí!
Muito bom.
Eu fiquei pasmo porque eu tinha uma visão, né, romanceada da história e eu tomei um baque porque o negócio é uma trairagem só.
Você chegou,
cara,
a assistir?
Cara, eu juro que eu queria ter feito essa pauta sobre o McDonald's.
Você chegou a assistir o documentário do McDonald's? Documentário não, o filme, né, do McDonald's?
Eu vi o filme, mas o filme foi romanceado, porque o filme não, ainda mostrou o cara gente boa, não, o cara é um safado. Mas não vai chegar um bad vibe cast, né, mas vamos no começo, né. Em 1937, os dois irmãos, Richard e Maurício McDonald, conhecidos como Dick e Mac, começaram a barraquinha de cachorro-quente na pequena cidade de Arcadia, na Califórnia. Esse primeiro empreendimento dele chamava Air Dome. Após a mudança para São Bernardino, 40, os irmãos mudaram o rumo dos negócios. Eles começaram a ver que estava dando dinheiro, abriram um restaurante chamado McDonald's, na Rota 66, que é uma rota conhecida nos Estados Unidos. E o cardápio deles não era hambúrguer, era churrasco.
Olha aí, denúncia!
É, mas só que eles tinham no portfólio deles lá, no cardápio deles, um hambúrguer de 15 centavos. Então, eles começaram a ver que os hambúrgueres estavam saindo muito mais do que o churrasco, porque as pessoas tinham muito mais pressa de esperar o churrasco, então eles comiam os hambúrgueres de 15 centavos. Era barato e rápido. Então, eles tiveram um clique, do tipo, opa, eles fecharam o restaurante por alguns meses, começaram a reformular e eles focaram em hambúrgueres. Em 48, o cardápio tinha hambúrguer, batata frita e milkshake. E a operação deles mudou um pouco também, porque eles começaram a ver que as pessoas na Rota 66 queriam agilidade. Então eles começaram a criar uma ideia de que os pedidos eram levados por garçons com patins.
Olha aí!
E o cliente pedia diretamente ao cozinheiro.
Nossa!
Então eu chegava lá e falava, ó, quero
um hambúrguer. Acúmulo de função isso aí, hein?
CLT?
Naquela época, nos Estados Unidos.
Pois é. Não, e o mais engraçado é que ele falava com o cozinheiro, o carro vinha um cara de patinho já com o lanche embrulhado, o cara já partia embora. E o gigante M, né, o gigante amarelado, eles fizeram um gigante M de 7 metros de altura. Você conseguia enxergar ele no começo lá da Rota 66.
Olha só.
Então você já vinha olhando, tipo, um M? E aí você vinha, caía no McDonald's. E assim, eles começaram a voar. Em 53, os irmãos se assentavam abrindo franquia. Aí eles começaram a abrir em Phoenix, Arizona. E só que a loja focada deles era na Califórnia. E aí começa a derrocada dos irmãos McDonald's, que é a frase que a gente fala aqui no Rio, que é: todo dia sai um otário e sai um esperto de casa.
Um momento eles se encontram.
E foi, aconteceu com os irmãos McDonald's. Eles encontraram o esperto Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshake, de mexedores, né, de batedeiras de milkshake. Ele estava falido, ele estava numa pindaíba com um monte de dívida, e olhando no McDonald's, ele começou a ver lá o princípio lá deles, e ele conseguiu vender 6 liquidificadores. E ele achou que tinha ganho a sorte grande, né? Tipo, vendeu para esses caras 6 liquidificadores e tal, só que ele começou a ver como era feito esse trabalho, né? Essa rapidez, essa agilidade e tal. E o Kroc falou assim, olha, eu sei que vocês estão querendo uma ajuda, né? E os irmãos McDonald's, tipo, não, tamo não.
Ó.
Mas, tipo, eu acho que vocês merecem, que vocês precisam de uma pessoa como eu. O Kroc realmente, ele era um vendedor nato, assim, ele tinha uma lábia e tal, e ele acabou convencendo os irmãos a vender uma franquia pra ele, tipo, ó, vende uma franquia em Chicago. E, pasmem, essa franquia de Chicago é o que conta como uma abertura oficial do McDonald's, que é 15 de abril de 55. Ou seja, o negócio foi aberto antes, mas essa de Chicago, se você for procurar, você vê que é a marca, tipo, a marca que foi aberta, assim, foi 15 de abril de 55. Alguns afirmam que essa foi a data oficial que nasceu o McDonald's. Os negócios iam bem. Na década de 60, o Ray Kroc tinha uma ideia de expansão nacional, tipo, ele queria fazer franquias do McDonald's. Porém, os irmãos eram mais conservadores. A ambição deles, na verdade, o sonho dos irmãos era conseguir $1 milhão antes dos 50 anos, e as lojas ficariam para os funcionários que estavam com ele desde o início.
Olha só.
Essa era a ambição dos caras, do tipo, vamos fazer o nosso 1 milhão aqui, né, fechamos a nossa loja, fica para os nossos funcionários que estão com eles desde o começo, a gente se aposenta. Só que o Ray não achava isso, gostar muito dessa ideia não. O que que ele fez? Pensando em boicotar o plano dos irmãos, ele deu um migué nos caras e eles venderam a loja para eles em torno de $2.7 milhões. Que assim, for botar em reais hoje, tá em dólar, tá quanto? Tá
uns 11 milhões? 12?
É, uns 11 milhões por aí e tal. que dá 0,5 de participações de lucro, né? O rei lá pechinchou e tal, mas aceitou a oferta. Falou, não, tudo bem, eu aceito 0,5% dos lucros, eu aceito essa aí, vamos lá. Só que, esse acordo foi feito como? No cartório? Não, foi feito no fio do bigode, como dizem Minas, né, Marinho?
No fio
do bigode. Foi feito no fio do bigode, mano. No aperto de mão, naquele cuspe na mão, apertou a mão.
Garotinho.
E aí que começou a cagada do negócio. O Ray, malandramente, foi na seção de patente e viu que o nome não estava patenteado.
Nossa, é igual o cara do karaokê. É. Nossa, puta merda.
Ele foi lá e patenteou o nome de McDonald's para ele.
Nossa, que merda.
E os irmãos Richard e Maurício, que perderam o negócio e a marca, perderam a marca. E eles foram proibidos de usar a marca McDonald's, que era o nome deles.
Caralho, é incrível.
Que loucura, cara.
Eles tomaram um golpe imenso. O rei, tipo, não, agora a marca é minha. E só que eles, beleza, o show tem que continuar. Os irmãos abriram um restaurante chamado The Big M. Né? Eles não podiam falar McDonald's, então era um Big M. Só que a história não acaba por aí. O Roy Crocker é tão FDP que ele abriu uma franquia do McDonald's em frente ao restaurante do Big M. Em frente.
Que arrombado.
E ele obrigou os irmãos a fechar as portas alguns anos depois. Um tempo depois, o Croc comprou essa loja. Ele foi comprando. Até que o Maurice McDonald morreu em 71 de ataque cardíaco. E o Richard também viveu até uns 89, morreu em 98. E realmente eles morreram assim, na M, né? Falidos.
E arrombados, cara.
Nossa.
Sem dinheiro. E o Ray Kroc morreu em 84, sendo o grande nome da marca McDonald's. E o mais engraçado é que o Kroc, nessa expansão dele, ele roubou tudo que podia roubar, mas ele aperfeiçoou o método, né? Por quê? Ele tinha uma ideia de restaurante, só que os clientes estavam indo, não tinha uma rotatividade de clientes, como tinha na ideia dos irmãos McDonald's. Então o que ele fez? Ele começou a fazer de um jeito que o restaurante McDonald's não fosse um lugar confortável. Ou seja, as cadeiras não eram confortáveis.
Ai, pra girar a mesa mais rápido.
Isso.
As cadeiras eram de encosto reto, eram desconfortáveis, as pessoas tinham que se inclinar pra
eram, comer, tipo, você eram,
não
podia... eram?
Não, é, né?
Pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Pra vocês terem noção, aqui nem cadeira tem, tá? Tem agora, eles tiraram todas as mesinhas, tem um monte de totem que você encomenda nos totens agora e não tem onde sentar, não. Você sai com já sai tudo to go, não vem nem na bandejinha mais, não.
Não, era um lugar extremamente desconfortável pra você ficar. Mas por que que funcionava? Por que que as pessoas comiam no McDonald's? Porque era barato.
Barato, rápido.
Tinha tudo que era lugar e era muito rápido, né? E como foi dito aí, acho que foi pelo Tom ou Dudu, quem quiser mais se aprofundar na história do McDonald's, tem um filme chamado Fome do Poder, do Michael Keaton, ele que faz o Croc, né? O mocinho, né? Eles deram uma amenizada, mas vale a pena. Eu queria trazer umas curiosidades do McDonald's, porque eu comecei a pesquisar com a história do hambúrguer de minhoca.
E nós já falamos aqui do hambúrguer de minhoca,
é
lá
verdade.
No filme Duna.
Não é, e aí eu fui ver, cara, essa é a história menos bizarra do McDonald's.
É o mais light,
ó,
né?
É o mais light. Ó, pra você ter uma ideia, eu vou falar só algumas aqui, só pra vocês terem ideia. Pra aquela galera que gosta de comer salada, só pra vocês terem uma ideia.
Ixi.
A salada Caesar deles é o prato mais calórico e mais gorduroso que existe.
Como que isso? Do
ele
mundo?
Olha o asqueroso deles.
Sim.
Caralho.
Como? Da rede McDonald's?
Não, eu sei, tô brincando.
Não, mas do mundo eu falei, caraca, do mundo não.
Como o cheddar consegue ser menos do que o da o salada Caesar?
Pasmem, o cheddar, o McShell, aquele tal, ele é menos calórico do que a salada Caesar. Ó, cerca de 50 produtos químicos são usados no milkshake de morango pra imitar o sabor da fruta.
Nossa
meu
senhora.
Meu Deus, cara.
Cheio de sabor, sabor morango.
Sabor césio. Sabor césio. A carne do McRib, essa eu passei mal porque eu adorava o McRib quando saía. Quando eu li isso, eu falei, gente, eu não acredito. Me deu uma ansiazinha. A carne do McRib é feita de mistura de tripa de coração e estômago.
Pegou
é, os miúdos, né?
Resto do... É. Dos abates.
Só nossa. Assim pra ficar barato.
É. Vamos pra coisas felizes, né? O McDonald's vende cerca de 1 bilhão de brinquedos em todo o mundo. Ele vende mais brinquedo que a Hasbro e a Mattel juntos vendem.
Nossa senhora.
É, isso eu já sabia.
A Coreia do Norte, a Bolívia, Macedônia, Gana, Zimbábue, Islândia, Iêmen, Montenegro e Cazaquistão são os únicos lugares que não tem McDonald's em seus territórios. Baniram McDonald's em seus territórios.
Olha aí.
E o Alasca é o único lugar que não tem um McDonald's. Então, se você tá no Alasca, você nunca comeu um McDonald's.
Não só...
Não sei se isso é bom.
Ah, não. Esses outros tinham e baniram.
É. Baniram. É tipo assim, os outros tinham e foram banidos. Baniram.
Nunca teve, então, foi o Alasca.
O Alasca nunca teve um McDonald's.
Eu fui no McDonald's na Itália, tem macarrão.
É. Na Alemanha, você pode pedir cerveja.
É.
Você pode pedir cerveja. Na Inglaterra, tem um sanduíche feito de bacon e queijo só. É o sanduíche bacon e queijo, é o bacon roll.
Olha.
Tem aquela piada clássica, né, do filme do Tarantino, né, do
Pulp
Fiction, né, do Royal, né, do quarteirão, né, que na França é chamado Royal Cheese.
Isso.
Parte métrica deles é diferente. A cada 4 horas é inaugurado um novo McDonald's no mundo, ou seja, enquanto você estava ouvindo
esse
podcast, um McDonald's foi inaugurado.
Olha aí. Que bizarro,
daí foi,
né,
que a Marina falou. Essa é pro Xixi, essa é pra você, ó. O único país do mundo onde o McDonald's não vende lanche feito de carne bovina é a Índia.
Olha aí.
Eles vendem um hambúrguer feito de grão de bico, ervas e temperos. Deve ser horrível.
Nossa.
Falafel.
Falafel.
Eu tô resolvendo.
Falafel, pô, deve ser bonzão.
Você acha?
Ah, eu acho. Hambúrguer de falafel.
Ah, eu tô comendo coxinha de jaca.
Eu sou entusiasta.
Sou entusiasta, né?
Tá bom.
Pra quem gosta de batata frita, a batata frita, que é o carro-chefe do McDonald's, tem um ingrediente especial. Na verdade, pra fazer batata frita do McDonald's, são necessários 17 ingredientes.
Nossa, meu Deus! Caralho! O negócio que era pra ser só batata, né?
Batata e óleo e sal.
Batata e frita, que deveria ser receita.
Batata e frita. É uma coisa legal, né? Porque é uma coisa que eu sempre apoio, assim, por mais que eu não curta muito, às vezes, mas é o Mac Dia, é o Mac Lunch Feliz, é o Mac Dia Feliz, que é uma iniciativa do McDonald's, que ele reverte para as crianças com câncer, né, e tal, que ele completa, né, agora, né, em 2000, completou 30 anos, e ele já arrecadou, em volta do mundo, cerca de 100 milhões para as instituições de câncer.
Mas eu ouvi falar que esse negócio, eles só convertiam se a pessoa comprasse o produto Big Mac.
É, mas é, então, a venda do Big Mac, não é a venda do McDonald's.
Não. Se você compra o Big Mac promoção, que vem com tudo, que vem com batata e o refrigerante, combo, não contabiliza, entendeu?
É mesmo?
Assim, eu ouvi falar que era isso.
Assim, no começo era assim, só que isso, depois, porque era o carro-chefe. Só que agora eles começaram a contabilizar tudo, né?
É sacanagem, pô. Porque ninguém compra só o sanduíche, entendeu?
Não, é. E a minha última, minha questão é, a primeira loja do Brasil, na América Latina, foi inaugurada no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 79.
Olha.
Por que que eu falei isso? Porque agora vai minha pergunta para vocês, meus amigos.
Ah.
Qual a primeira lembrança que vocês têm de McDonald's? E qual é aquele hambúrguer do McDonald's que vocês olham todo o cardápio, mas vocês só pedem ele? Você pode olhar todos, mas você fala, é sempre esse.
Essa é muito moleza, cara.
É, essa é fácil.
Você então, Tom.
Pra mim, e assim, eu não consigo pedir. Não, na verdade, eu até consigo. Mas assim, meu favorito é o quarteirão com queijo.
Uhum.
E o meu pedido tradicional são dois lanches, uma batata.
Traduzindo,
e um
dois sanduíches, tá?
Tá. Dois sanduíches.
Ah, lá vem. Dois sanduíches.
Isso.
Uhum. Uma batata e um refrigerante. Aí, às vezes, eu peço o cheddar McMelt, que é o lanche que só tem no Brasil.
Sim. E qual a primeira lembrança que você tem do McDonald's, Tom? Que você fala assim, caraca.
A primeira lembrança que eu tenho no McDonald's era quando eu ia trabalhar com a mamãe. Porque
legal.
A mamãe trabalhava na Avenida Paulista, e aí a apenas alguns metros do trabalho da mamãe tinha um McDonald's. Eu ficava enchendo o saco pra minha mãe me levar lá.
Que foi o segundo McDonald's aberto no Brasil, que foi na Avenida Paulista.
Olha aí.
Não é esse aí, não. Era um outro.
É outro, né?
É. Esse que é o primeiro, ele ficava um pouquinho... Ele ficava meio que no meio da Avenida Paulista. E a mamãe trabalhava na Consolação.
E você, Marina, qual a primeira lembrança de McDonald's? Qual é o seu hambúrguer que você pede, assim, é aquele, é o campeão?
Olha, quando eu vou pro Brasil e eu como no McDonald's no Brasil, meu ó concurso é o cheddar McMelt. Eu não peço outro, ponto. Ele é o melhor sanduíche e não tem discussão. Se não tem ele, eu não peço. Assim, é difícil não ter alguma coisa, né, no McDonald's, que é do cardápio McDonald's, mas se não tem, eu vou comer batata frita com milkshake tóxico. Isso. Lá de Césio, mas não vou comer sanduíche.
No caso da Marina, a batata frita são cerca de 80 ingredientes, porque ela sempre come com o milkshake.
eu uso a batata frita de colher pro milkshake. É isso, é assim que funciona.
Ah, não.
Entendi.
Mas aqui não tem o cheddar, né? Que não é um sanduíche que tem aqui. E tem um McDonald's embaixo do meu trabalho. Então, às vezes, quando eu preciso comer alguma coisa muito rápida... Gente, é impressionante a velocidade que eles fazem as coisas. Enquanto eu tô na minha mesa, na minha sala, eu peço pelo aplicativo... Né? Então eu normalmente peço uma batata frita e um sanduíche de frango e eu peço pra tirar todo o resto, sabe? É só tipo pão e frango e o frango empanado. Não é o hambúrguer de frango, é quando é o peito de frango empanado. E eu peço um smoothie, porque aqui não tem milkshake, né? Peço um smoothie, peço batata frita. Eu desço 20 andares de elevador, assim, na hora que eu chego no restaurante, já está pronto.
Eita!
É muito rápido, é surreal de rápido. Já tá pronto e me esperando ainda, sabe? Tipo, já tá com meu nome, a pessoa já gritou meu nome 10 vezes, já ficou puta porque gritou o nome e ninguém tava lá pra pegar. E eu fico lá, eu tenho que pegar naquele no cantinho dos rejeitados, sabe? Fica no cantinho assim, esperando.
Caixa da vergonha.
É. Eu tenho duas lembranças, na verdade, da infância de McDonald's. A primeira lembrança que eu tenho é que os meus dentes de leite, eles nasceram muito cedo. Desculpa, os meus dentes permanentes. Então não dava tempo dos meus dentes de leite caírem. Eu já tava com... Sabe quando você tá com aquela coisa que o dente já tá nascendo e o outro dente não tá mole?
Ele expulsa o dente de leite?
Então, o que acontece? Meus dentes nunca nem amoleceram. Eu não sei o que é ter um dente mole. Todos os meus dentes eu tive que ir no dentista extrair. Porque não conseguia, não caía, não amolecia. E o outro já tava nascendo e ia encavalar tudo. Ia virar, né, virar boca de tubarão. Meu pai me levava no dentista. E sempre que eu saía do dentista, como eu tomava várias anestesias. E às vezes eu extraía 2, 3 dentes uma vezada só. Ele me levava no McDonald's pra tomar milkshake. Pra dar uma anestesiada na boca. Então eu tenho essa lembrança, né, de tomar gelado e tudo, começando pelo McDonald's. E a minha segunda lembrança é que tinha aquele brinquedão do McDonald's. Que tinha o escorregador, que você podia escorregar, e tinha piscina de bolinha e tudo mais. Então tinha esse, e eu sempre gostava de ir pra brincar no brinquedo. Só que todo mundo me conhece, né, sabe que eu sou um pouquinho alta, então eu expirei pra brincar nesse brinquedo muito jovem. Todos os meus primos ainda podiam brincar e eu não podia mais, porque sabe quando é aquele coisinha da mãozinha assim? Você só pode brincar Sim. Se você for até desse tamanho? Pois é, eu cheguei naquele tamanho mais rápido que as outras pessoas.
E você, Dudu?
Também tenho duas lembranças. A primeira é que no começo, quando apareceu o McDonald's aqui em Belo Horizonte, né? Acho que foi na década de 80, eu estava na escola. E meus amigos, meus colegas iam, e eu ia e sempre vinha um sanduíche com ketchup. E eu só odeio ketchup, aí eu nunca comia. Nossa, ele chamava para aniversário, e quando é aniversário, só entregava aquele cheeseburger, né?
É, só entregava a caixinha pronta.
É. Pô, nossa, eu não comia, eu ficava puto, eu detestava o McDonald's. Aí depois eu comecei a experimentar os outros sanduíches.
Nossa, de verdade, a gente tinha aquelas festinhas de aniversário.
E teve um dia que eu usava aparelho móvel, aí toda vez que eu ia em algum lugar comer, eu tirava o aparelho e embrulhava num. Eu tinha um guardanapo e comia, depois pegava de volta. E eu esqueci no McDonald's.
Ah,
mas eu lembrei rápido. Eu lembrei, tipo assim, saí do McDonald's, eu falei com minha mãe, não, eu esqueci meu aparelho. Aí voltamos na mesa, a mulher já tinha limpado, lógico, né?
É, já virou a mesa, meu filho. Saiu, beijo, tchau.
É, mas eu tava na mesa, aí chamamos alguém lá, e aí ela, a menina que limpou a mesa foi lá no lixo e pegou meu aparelho, que custa caro pra caramba, né? E depois a gente levou pra casa, higienizou e tal, ficou de boa. Meu hambúrguer preferido é o Big Taste. Eu gostava bastante do McChicken, mas aí apareceu o Big Taste e substituiu.
Olha aí.
O meu hambúrguer também que eu peço ao concurso, assim, é o cheddar. Não tem como, assim, é...
Aí,
eu
nem olho os outros.
Ai, gente, vocês comem cebola caramelizada, isso.
Sim. Nossa, isso é... Sim, nossa, eu olho... Eu nem preciso olhar os outros, eu só olho esse e tal.
Nossa, não.
E a minha primeira lembrança de McDonald's, quando eu li que foi esse que foi aberto em Copacabana, eu falei, gente, eu fui nesse McDonald's. Eu saindo do Roxy, que é um cinema que tem, ainda é um pouco cinemas de rua que persistem aqui no Rio ainda, que luta bravamente, né, os cinemas de rua aqui no Rio, Roxy.
Não virou igreja?
Não virou igreja ainda. E a minha irmã me levou, porque ela foi com o namoradinho, me levou pra ver Caça Fantasmas 2 no cinema. E aí, só que assim, quando ela saiu, eu meio que me perdi dela. E aí eu entrei no McDonald's. E eu fiquei esperando o McDonald's. E aí eu fiquei com a carinha, tipo assim, o pessoal, o pessoal falava, ah, não, eu tô falando, tô esperando a minha irmã. E aí o pessoal, eu não sei se é cara de neto de vó e tal, as pessoas, não, você quer um lanche? Você quer não sei o quê?
Você tá com fome?
Você tá com fome e tal? E eu, tô. Aí eu sentadinho, comendo batata, comendo milkshake, comendo um cheeseburguerzinho e tal, e ali esperando a minha irmã e tal. E aí minha irmã fala, quando ela chega, ela
louca, pensando, perdi meu irmão, vou apanhar loucamente em casa e tal, sei lá, tal. Ela falou, quando eu cheguei e tal, eu estava limpando as mesinhas e organizando os canudos.
Foi pagar ficou... pelo circo, pela refeição, hein?
Eu tava organizando os canudos e guardando os canudinhos, assim, tal, ela quase teve um susto, tal. Eu falei, gente, como é que é a memória da gente? Eu lendo assim, eu falei, gente, eu fui... E eu puxou essa memória, assim, tal. Então, gente, esse foi o meu assunto aleatório.
Olha aí, maravilha. Vamos então pro próximo assunto aleatório.
O que faz no seu país?
No meu país, eu cuido dos negócios da minha família.
E o que é?
Nós criamos cabras. sim.
Verdade?
Isso é surpreende?
Não, é que você parece tão instruído.
Bom, a vida de um criador de cabras não é tão cansativa. As cabras sabem cuidar bem de si mesmas e isso deixa o criador tempo livre para leituras.
Dudu!
Oi!
Aliás, professor Dudu, esse nome que você mandou é muito esquisito. Então, provavelmente, esse assunto é um bicho. Então, professor Dudu, vinheta, Rani, por favor.
Professor Dudu ensina... O mundo animal.
Olha só, como eu perguntei pra Marina o que ela faria se ela encontrasse um bando de Satanás, eu vou falar do Colobo Satanás, que é também chamado Colobo Gereza. Nada mais é do que uma espécie de macaco. Os Colobos são macacos do velho mundo do gênero Colobos, nativos da África, o Colobo Gereza. E tem 5 espécies desse macaco e pelo menos 8 subespécies. Eles geralmente são encontrados em florestas de alta densidade, onde se alimentam de folhas, flores e frutas. Eles vivem em grupos sociais diversos, variando de grupo para grupo. Então não tem uma rede, uma hierarquia específica. Isso varia de acordo com os grupos dele. Então eles têm relações residentes igualitárias e sistemas de creche, que já foram observados principalmente na população feminina. Então o sistema de creche é aquele que uma fêmea tem um filhote e as outras fêmeas cuidam desse filhote ajudando, né, na criação.
É o filhote coletivo.
Isso. Outros comportamentos complexos também foram observados nessa espécie, incluindo rituais de saudação e vários padrões de sono em grupo.
Olha
aí, eles dormem com vários padrões diferentes. E eles desempenham um papel significativo na dispersão de sementes, né, na região que eles vivem ali na África. A palavra colobos vem do grego kolobos, que significa encaixado ou mutilado. É porque o polegar deles parece um toco. É, parece que foi um toquinho que foi cortado.
Eu tô vendo a foto dele aqui, ele é bonitinho.
Bonitinho. Tem o Colobus preto, que é o Colobus satanás, e o Colobus angolano, que é o Colobus angolensis. Eles vivem em florestas primárias e secundárias, ribeirinhas e pastagens arborizadas. E são encontrados mais em florestas exploradas de alta densidade do que em florestas primárias. E os sistemas digestivos são ruminantes, e eles permitem que eles ocupem nichos inacessíveis a outros primatas. Eles comem folhas, frutas, flores, líquenes, vegetação herbácea e cascas. E os indivíduos passam aproximadamente 150 minutos se alimentando ativamente por dia. Em um habitat montanhoso, eles são conhecidos por utilizar líquen como um alimento alternativo durante períodos de baixa disponibilidade de alimento, né, nas secas. E eles vivem em grupos territoriais que variam de tamanho de 3 a 15 e de 20 indivíduos.
Caraca!
E estruturas variáveis também. Originalmente, acreditava-se que a estrutura dos grupos era de um membro masculino e 8 membros femininos. Então seria ali um macho alfa, né, com várias fêmeas. Só que observações mais recentes mostraram a variação na estrutura e no número de machos dentro dos grupos, com uma espécie formando grupos multimachos e outros grupos multifêmeas, numa sociedade multinível. Em algumas populações, esses supergrupos excedem 500 indivíduos.
Deus do céu, que macacada.
Então, assim, é um grupo de 500 indivíduos com mini grupinhos, com multimachos, multifêmeas, às vezes um macho com outras fêmeas. Então, eles variam bastante. E parece que tem um macho dominante ali, quando não tem. Enquanto nos grupos masculinos, né, tem um macho dominante, E nos grupos mais femininos não tem essa dominância, elas se entendem lá, as fêmeas. Então a relação entre as fêmeas são residentes igualitárias, tem baixa competição e agressividade entre elas.
Né, sororidade.
Nos grupos delas, exatamente, a Barbie. E aí, ó, os juvenis são tratados com um nível inferior em relação à autoridade, né, eles são subalternos, né, e eles não têm nenhum tipo de padrão de reprodução sazonal, então eles se produzem o ano inteiro. Como sugerido pelo nome, os colobos adultos têm pelo preto com traços brancos, e o pelo branco ele envolve a região facial na forma de U, e o pelo branco longo corre ao longo dos lados do corpo.
E o satanás vem da onde?
É, então.
É nome científico. Provavelmente as primeiras pessoas que encontraram, viram aquele bicho preto, esquisito, e associam com isso.
Pode ser.
Por exemplo, no Brasil a gente tem o Aloata Beuzebu.
A Cátia Flávia?
Uma espécie de buzil. Ah, tá.
Ah, não, essa é a Louraça Beuzebu.
Cátia Flávia.
O Aloata Beuzebu.
Provocante.
O Aloata.
Gostosona.
O Aloata Satanás.
Gostosona provocante. Pessoal de calcinhas comestíveis e calcinhas médicas.
O recém-nascido, quando eles nascem, são completamente brancos. Eles têm um rosto rosinha. Se você conseguir achar a foto de filhote aí. Muitos membros participam de um ritual de saudação quando se reúnem com outros familiares do grupo. Eles participam de três comportamentos de saudação de contato físico. Isso inclui montar, agarrar os ombros e abraçar. Ele monta no outro, agarra os ombros e abraça.
Que saudação esquisita.
E parece que esse comportamento não tem nenhuma relação com acasalamento ou cortejo. Ele vai se aproximando, broderagem. Ele vai se aproximando e aí ele sobe, abraça, e agarra os ombros e abraça.
Acontece muito aqui já nas Marfite, aqui no Rio. Aqui.
Vou falar dos padrões de sono aqui, que são complexos, hein? Eles dormem em árvores perto de uma fonte de alimento, o que pode servir para economizar energia, né? Porque os macacos eles saem em bandos à procura de alimento, então se eles dormem perto do alimento, economiza energia do grupo ali quando eles acordam. E aí, eles mudam regularmente de locais de dormir, devido à redução do risco de contrair parasitose e previsão da localização por predadores. E aí, grupos não dormem perto de outros grupos. Eles também tendem a dormir mais juntos em noites com grande visibilidade. Então, quando está muito claro, a lua muito cheia, o grupo pode ficar exposto, aí eles ficam mais juntos para se defender. E dormem nas seções intermediárias e superiores das árvores altas, que aí eles conseguem, no alto, né, observar predadores e se proteger desses animais, dos animais até aéreos, enquanto eles dormem.
Então, nesse nível, eles não estão ameaçados de extinção, então?
Vou falar sobre isso. Eles são presas fáceis de muitos predadores, né, na floresta, e são muito ameaçados pela caça para o comércio de carne, além de serem ameaçados pela destruição do habitat, por conta da extração de madeira. Então, sim, esses animais são ameaçados. E esse, então, é o meu assunto aleatório dos macacos.
Olha aí, quando você falou colobos, eu achei que eram lobos.
Colobo guerreiro.
Cara, quando ele falou demônio, eu achei que era o demônio da Tasmânia.
Olha aí.
Ô, Satanás, não. Da Tasmânia, não. Pra outro dia. Tô falando de animal africano porque, né? Zabunda,
lógico.
Cercada por grupos de colobos ali.
Olha aí. Maravilha. Então, vamos pro próximo assunto aleatório.
Vamos lá.
Fascinante. Sammy, olha isto. Olha... A América é incrível mesmo. Imagine um país tão livre que se pode jogar vidro na rua.
Dom, você ainda tá medindo aí pra ver se cabe 2000 DVDs na sua casa?
Não, tô sem régua. Preciso sair pra poder fazer isso. Não vou conseguir fazer isso.
Conta pra gente qual que é o seu assunto aleatório.
Olha só, no Um Príncipe em Nova York, o Arsenio Hall interpretou o personagem que era o amigo inseparável do protagonista vivido pelo Eddie Murphy. E o filme conta uma comédia clássica que satiriza questões culturais e sociais e tornou-se uma referência para diversas gerações e mostrou o talento do Arsenio Hall para atuar ao lado de grandes astros e depois ter o seu próprio programa. E é justamente sobre este cara que vai ser o meu bloco do dia.
Olha aí.
Olha só, você fala do Arsênio?
Do Arsênio Hall.
Ai, que bacana. Que maneiro.
O Arsênio Hall, ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 56.
Quem gostaria de astrologia aí, vê que signo que é o cara.
Qual que é a cidade pra gente fazer uma pastral mesmo?
Ele nasceu em Cleveland, Ohio.
Olha aí, eu tenho uma prima que mora lá.
E aí, ele enfrentou diversos desafios da infância, principalmente por uma sociedade marcada por questões raciais e a segregação. Mas ele fez disso uma limonada e, com a sua vivacidade e o senso de humor, acabaram se tornaram traços que acompanharam ele desde a infância até a vida adulta, que fez com que ele, inspirado por grandes comediantes como o Richard Pryor e o próprio Ed Murphy, encontrou na comédia uma maneira dele expressar as suas vivências e o seu ponto de vista, colocando um entretenimento divertidíssimo ao público, ainda sem deixar de falar sobre questões importantes. O Arsenio Hall, como a gente diz, ele começou o seu destaque e rompeu as fronteiras da televisão com a sua participação no filme O Príncipe em Nova York, também o Harlem Nights, em 89, e 10 e 20 anos depois só, o filme Black Dynamite, que destacou ainda mais a sua versatilidade, igual ao do Ed Murphy, de conseguir fazer diversos personagens dentro do mesmo filme. Lá na década de 1980, o Arsenio Hall conquistou uma notoriedade maior quando ele estreou como comediante em programas de stand-up. O estilo dele, o humor afiado ao vivo, cativavam o público e chamava a atenção de produtores televisivos. Em 87, ele conseguiu o papel para fazer O Príncipe em Nova York e começou a partir daí ter mais visibilidade. 2 anos depois, o Arsenio Hall deu um passo histórico e ele se tornou o primeiro apresentador negro de um talk show noturno de grande sucesso, que é o The Arsenio Hall Show.
Caraca, que legal!
O programa apresentava uma abordagem única, bem diferente daquilo que era a briga do Jay Leno e do outro cara que eu esqueci, que eu já falei sobre ele, inclusive. Foda-se.
Eu também esqueci o nome desse outro.
Destacando pelo seu formato despojado, em que o Hall interagia com o público de uma maneira bastante autêntica e descontraída, além dele conseguir entrevistar outras pessoas que não só celebridades, mas ele também levava políticos para dentro do seu próprio programa. O Arsenio Hall foi um talk show de grande sucesso e foi apresentado do dia 3 de janeiro de 89 até o dia 27 de maio de 94 e marcou na história da televisão norte-americana, uma vez que ele foi este primeiro apresentador negro de grande repercussão. O talk show, ele era conhecido pelo seu estilo inovador e que ajudou a criar uma conexão especial com os telespectadores, muito diferente dos outros programas noturnos que passavam. E aí, uma das principais características era a forma como ele começava o seu programa, onde ele dava umas latidas, onde ele fazia uf, uf, como um cachorro, enquanto ele cumprimentava a plateia no começo do programa.
Deus,
esse gesto acabou se tornando uma espécie de saudação icônica do programa e ajudou a estabelecer uma identidade única do apresentador, que depois acabou sendo reproduzida por quase todos os outros talk shows, além de outros programas de auditório, onde uma parte importante do começo do episódio era como ele interagia com a galera e depois ele fazia algumas piadas. O talk show também ficou famoso por apresentar uma ampla variedade de convidados, incluindo celebridades de Hollywood, músicos, políticos, atletas e outros profissionais. O Hall teve diversos convidados também polêmicos, que outros apresentadores de TV não tinham coragem de colocar em seus programas.
Olha aí.
Por exemplo, o Arsenio Hall levou o Public Enemy quando o Public Enemy era proibido de passar na TV.
Olha aí.
Além disso, ele levou o Tupac Shakur.
Caraca.
Na época onde o Tupac estava na maior onda. Além disso, ele levou um cara chamado Luiz Farrakhan, que era o auto-intitulado líder da nação do Islã.
Caraca.
Nossa senhora.
Que era uma organização religiosa na época. Mas ele também tinha outros frequentadores regulares de grande estirpe que faziam questão de ir sempre no programa dele. Por exemplo, Michael Jackson, Madonna, Muhammad Ali, a Paula Abdul, que era a namorada dele na época, o Ed Murphy e até mesmo o Bill Clinton.
Caraca.
Só que o Bill Clinton, enquanto candidato, foi justamente a primeira vez que ele demonstrou a sua habilidade como saxofonista, aconteceu no dia 8 de junho de 92.
maneiro.
Quando ele foi no programa, depois de ter ido, ele disse diversas vezes que foi só depois que ele foi no programa do Arsenio Hall que ele conseguiu alcançar a população mais jovem.
Olha, impulsionou a candidatura do Clinton, cara.
Exatamente. A diversidade dos convidados no programa é que contribuía para uma ampla audiência do programa e o crescimento da sua popularidade. Outra coisa relevante do programa do Arsenio Hall era sua abordagem inclusiva em relação à comunidade negra e LGBTQIAP+. Isso porque o Arsenio dedicou a promover a representatividade negra na televisão e proporcionou uma plataforma para artistas e figuras públicas negras compartilharem no programa as suas experiências e opiniões, diferente do que acontecia no Tonight Show, por exemplo. Ele trouxe para o programa sempre uma ampla gama de talentos negros, muitas vezes negligenciados por outros talk shows como o do Jay Leno. O talk show do Arsenio Hall era tão incrível que ele era reconhecido por sua singularidade em diversos tópicos. Foi justamente no programa do Arsenio Hall que o Magic Johnson anunciou que estava com HIV.
Caramba!
Para quem não tem dimensão do que era um fato como esse, seria a mesma coisa como, sei lá, se o Messi ou o Mbappé hoje viesse e fizesse algum anúncio muito ensurdecedor. Por exemplo, sei lá, que o Messi resolveu doar toda a sua grana para uma questão relevante. Tendo em vista que o Magic Johnson era o atleta mais importante dos Estados Unidos naquela época e ele anunciou, no meio da pandemia, do crescimento da pandemia do HIV, de que ele era uma das pessoas, sendo que o Magic Johnson era reiterado uma pessoa considerada como polígama e heterossexual, numa época em que o HIV era considerado como uma doença presente apenas entre homossexuais.
Olha aí.
Quando o Arsenio Hall levou o Public Enemy, foi justamente para discutir a violência entre gangues. E assim, o Arsenio Hall rapidamente se tornou conhecido como um apresentador de talk show da geração MTV. E o seu slogan durante o programa, quando o programa estava super bom, era "We are having a ball", algo como "estamos nos divertindo". E aí, o show do Arsenio Hall, o programa dele, alcançou o número 3 em termos de audiência em agosto de 1992 como o mais importante. Ele não hesitava em levantar tópicos desconfortáveis e desafiadores, o que gerava debates importantes sobre a conscientização sobre questões raciais. E aí, ele rapidamente se tornou um fenômeno cultural e um espaço importante para promover a representatividade negra na televisão. Com a sua personalidade carismática e habilidade de conexão com o público, ele oferecia um espaço para que artistas e figuras públicas negras compartilhassem as suas experiências e opiniões. No entanto, a trajetória do talk show também foi marcada por desafios e controvérsias. A competição com outros programas noturnos, como o programa do Johnny Carson, o Tonight Show, e o Late Show com David Letterman, era esse cara que eu tava tentando lembrar, era gigantesco. E aí, uma maneira dele de se diferenciar no programa era justamente trazendo pessoas que pudessem contribuir para esse desafio de uma diferença e um posicionamento maior do que esses outros programas tinham. Por exemplo, um professor de comunicação, um cara chamado James Anderson, disse que o talk show do Arsenio Hall ofereceu uma plataforma crucial para que a comunidade negra dos Estados Unidos fosse ouvida, principalmente em questões sociais, políticas e culturais, numa época em que o negro ainda estava tentando se levantar da segregação. O programa criou um espaço em que esses artistas e personalidades negras pudessem ser autênticos e mostravam ao público as suas histórias e as contribuições para a sociedade. Só que, em maio de 94, depois de 5 temporadas de sucesso, o Arsenio Hall chegou ao fim, depois de quase 360 episódios. A decisão de encerrar o programa foi controversa. Muita gente criou uma especulação sobre os motivos por trás dos cancelamentos. Algumas pessoas acreditavam que a popularidade do Arsenio Hall havia diminuído, enquanto outros diziam que existiam tensões nos bastidores. Mas o Arsenio Hall, anos depois, veio dizer que na verdade foi uma escolha própria. Ele resolveu encerrar o programa, na verdade, quando o programa estava no auge, porque ele não gostaria de ser reconhecido como um cara que em algum momento foi responsável pelo declínio da visibilidade negra na televisão norte-americana.
Show, espero.
O legado dele
ainda continua vivo e sua contribuição para a representatividade negra na televisão e a sua dedicação para combater o racismo e promover a inclusão são lembrados, admirados, como uma referência até hoje. Ele deixou um impacto duradouro na indústria do entretenimento e continua sendo uma figura inspiradora para artistas e comunicadores que buscam usar suas plataformas. O impacto do programa dele foi reconhecido em diversas premiações e honrarias ao longo da sua carreira, inclusive o NAACP Image Award, que celebra artistas e projetos que promovem a diversidade e igualdade racial na mídia. Aí, depois que o Arsenio Hall deixou o programa em 94, ele passou a dedicar mais a sua vida pessoal, enquanto ainda faz algumas aparições como ator e, como a gente viu, mais como personagem sendo ele mesmo. Ele tem um filhinho só, na verdade ele já, a criança já tá grande pra cacete, que se chama Arsenio Jr. e nasceu em 99. E o programa do Arsenio Hall fez um breve retorno em 2013, que teve apenas a duração de um ano e meio, que foram a gravação de 158 episódios.
Alguém assumiu o show dele, Tom? Depois?
Não, o programa dele acabou e não houve substituto.
Porque o Letterman teve o Jim Fellow, né, que assumiu, né, o
programa dele. Como o dele era The Arsenio Hall Show, ele acabou saindo mesmo e não houve ninguém pra substituir. Tem um outro cara que ele... Eu esqueci o nome dele. Ele tem um bigodinho ali, careca, bigodinho. O rosto dele é bem caricato. E depois disso ele começou a ter um programa também de talk show. Mas acho que foram anos depois. Por isso, o legado do Arsenio Hall é um exemplo inspirador de como a comédia e o entretenimento podem ser usados como ferramentas poderosas para impulsionar a mudança social e fomentar temas relevantes para o debate. Em um contexto em que a luta contra o racismo continua a ser um desafio global, a figura do Arsenio Hall permanece como farol de esperança, mostrando que o humor e a empatia podem ser poderosas na construção de uma sociedade mais justa e igualitária globalmente. O seu compromisso em abrir espaços para essas vozes marginalizadas é um exemplo a ser seguido por artistas e comunicadores de todas as origens. E esse é o meu teminho.
Olha aí.
Muito bom.
Excelente.
Mais tema. Eu só fiquei impressionado que você nem pediu vinheta dessa vez, Tom.
Ele pediu, ele falou biografia, ele falou uma coisa da vinheta dele.
Ah, eu achei que você não fosse usar mesmo.
Você falou?
Não falei.
Ah, então, Você já tá, ô, Mentor, você já tá visualizando o episódio antes do episódio sair, entendeu? Eu tô assim, não é possível que eu comi essa mosca, porque eu realmente não ouvi, entendeu?
Não pediu. Não falei não.
Que tinha que ter um documento tonzeira.
É isso que eu falei, gente, ele pediu, não pediu, eu já tô pensando.
Porque existe, eu acho, uma documento tonzeira, eu acho, se não me engano.
É a biografia.
Tem.
Biografia.
Eu tô repetindo muito, então...
Ah, tá bom.
E o que a gente aprendeu hoje?
Eu aprendi mais sobre os macaquinhos capetas.
Olha aí.
Macaquinhos capetas.
Eu tive dois aprendizados. Aprendi que os biólogos são péssimos em darem os nomes.
Até porque a maioria das vezes eles dão o próprio nome, né? Então assim, não...
Eu aprendi que o Arsenio Hall foi o primeiro apresentador negro de talk show.
Olha aí.
E eu não sabia.
Mas eu também não sabia que ele tinha talk show, não. Isso foi surpreendente mesmo.
Tem, é animal o programa dele.
Porque a gente não vê ele muito no cinema, né? Ele não teve uma carreira consolidada no cinema. Ele fazia participações, igual...
Ele mesmo.
E aí a relevância dele tá no talk show, então legal demais isso.
Tem diversos vídeos do programa dele no YouTube. É bem legal.
Eu vou procurar.
Olha,
mas
aí,
os caras do McDonald's também garotearam, hein?
É.
Fizeram igual o cara do karaokê lá. Puta, no patente. Primeira coisa que tem é patente. Tem jeito.
Ó, e já pra avisar, o sexo aleatório tá patenteado, hein? É meu, inclusive.
Aí, ó. Aí, tá.
Já tem o registro, já é tudo. Não adianta nem vocês procurarem, gente. Já isso aí. Pode não dar em nada, mas vai ser o nosso nada.
Tá certo, é isso aí.
Então é isso. Fala tchau, gente.
Tchau.
Fim das...
Vai, Tom.
Eu tô fazendo o papel de divulgar esse podcast.
Eu que divulgo mais que todo mundo.
Ai, gente, eu já faço muita coisa. Vocês estão fazendo o mínimo.
Eu sou influencer.
Péssimo influencer.
Can't touch this.
You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard. Makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When I'm too round and too hype, it feels good when you know you're down. A super dope all the way from the Oak Town, and I'm known.
Fim da sessão.